Comic Pod.
What's up, comiqueiros? Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Eu sou o Felipe Morcelli e nós estamos no programa 428. Nós vamos falar hoje sobre o Joker, o bobo, o palhaço, o Coringa. Eu estou aqui com os padrinhos Fábio De Vito e Juliano Souza. Vamos falar do filme, do que... O que foi?
Oi.
Vamos falar do filme, vamos falar do que talvez venha por aí, das nossas opiniões, nossas conjecturas, e a gente volta depois da música. Muito bem, senhores. Pelo que eu entendi aí, pelo menos aqui na mesa, nós três saímos maravilhados com o filme. É isso? Se confirma?
Ah, acho que sim.
É, impactado.
Satisfeito. Impactado. Diria satisfeito. Saí...
Satisfeito?
Satisfeito.
Você não ficou tão maravilhado assim?
Cara, eu fiquei pela atuação do Joaquim Fênix e fiquei aliviado por ter uma história coesa. Isso aí... Mas não acho que foi a oitava maravilha do cinema.
É. Coesa. Vamos ver se é coesa mesmo, porque afinal o filme é sobre o ponto de vista do Coringa e ele não é um narrador confiável.
Então, a gente já pode falar de spoiler, Marcelo?
Claro, estamos abertos a spoiler a partir de já.
Beleza, porque assim, por que eu saí aliviado? Porque no meio do filme deu uma reviravolta e eu já pensei, mano, que cagada, que a DC tá fazendo, que é botar o Coringa como irmão do Batman.
Daí... Assim, deu cagaço em todo mundo, cara.
Nossa, cara, não passava nem Wi-Fi na hora que eu vi isso na
tela. É, eu também fiquei meio cagado ali.
Mas aí consertou, eu falei, puta, faz sentido. Aí tem esse lance que você falou dele não ser um narrador confiável. Eu pensei, bom, pode ser tudo piração da cabeça do cara. Então, valeu a pena, aliviou, o filme é bom. Mas se os caras tivessem seguido por essa linha, eu acho que ia me perder pra sempre.
Porra, mas ele é tão narrador não confiável, cara, e tem teorias por aí que eu acho que a gente até vai falar sobre, que o filme inteiro pode ser piração da cabeça do Coringa e ele tava no Arkham o tempo todo.
Eu acho que não. Aquela, tem um easter egg do relógio, né? Tá rodando a internet aí.
Ah, essa daí eu não vi.
Tem várias... Eu vou ver se eu acho o que passo pra vocês depois. Tem várias cenas do filme que o relógio tá marcando a mesma hora. Tanto no Arkham, na sala da psicóloga dele, no trabalho. Dá a impressão que ele... Tipo, que não passa o tempo no filme, sabe? Aí a galera já tá conjecturando que seria uma teoria de que ele tá sonhando, que na verdade o filme inteiro passa com ele preso no Arkham, que é aquela cena final, e ele imaginou tudo durante a consulta. Mas daí é muita brisa também, né?
Até um relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia, velho.
Mas tem outra coisa também. Pode ser que não é a mesma atriz que faz a psicóloga dele no filme e na cena final.
Ah, primeira cena nem era psicóloga, era assistente social, tava fazendo um job.
Mas elas se parecem. Entendeu?
Ela tava frilando lá, pô.
Não, mas elas se parecem, mano. Aí é que tá.
Elas se parecem, sim.
Então, isso também. Talvez pode ser a interpretação que a mente perturbada dele fez da psicóloga que tava na frente dele pra dentro daquele delírio dele.
Eu acho mais provável. Bom, a gente tá convivendo com essa coisa de ter um filme do Coringa já faz alguns anos, né? Falou-se que ia ser um filme do Jared, né? Na época do Esquadrão suicida e tal, e acabou não rolando. Chegou até a cogitar fazer um filme dele com a Arlequina, que também acabou não rolando. E daí começou o boato de que talvez o Joaquin Phoenix aceitasse fazer um filme da DC. Daí começou a se falar que talvez ele pudesse ser o novo Coringa. Aí entrou em conflito com o Jared. Aí começaram a falar que seriam filmes diferentes, não ia se passar no mesmo universo. Mas de qualquer forma, o Jared Leto ficou queimado com a Warner não quer mais ele, ele também não quer mais a Warner. Já circulou boato que ele tentou impedir a realização do filme do Coringa, quer dizer, virou uma bagunça, né?
Que
de qualquer forma, eu também acho, ele é bem egocêntrico, né? Bem vaidoso. Pô, ele.
Caramba, ele é louco, cada vez mais pirado.
Com essa foto que o Fábio mandou, agora a única coisa que eu tô procurando aqui na internet é se tem alguma relação entre sei lá, 11 e 10 e o Coringa. É só isso que eu tô procurando.
Ah, acho que não.
É, sei lá, eu tô procurando se tem alguma relação.
11 e 10? O que é 11 e 10? Algum... Não
você
sei.
Não viu a imagem que o De Vito mandou? Tá.
Peraí, deixa eu dar um alt tab aqui.
O relógio tá parado.
Nas 11 e 10?
Nas 11 e 10.
Ah, entendi. Ah, pode crer. Rapaz, que coisa sinistra.
Cara, sabe o que periga ser... Ah, não, que são relógios diferentes, né? Eu ia falar que periga os caras serem usados o mesmo relógio pro cenário, tá ligado? Porque o filme teve um orçamento baixo pra caramba pra não acontecer. Ah, vamos aproveitar o relógio aí nessa cena e...
Ah, mas isso pode acontecer mesmo, cara. Isso pode acontecer mesmo. É o tipo erro de continuismo que acaba passando mesmo. Tipo copo de Starbucks no Game of Thrones, sabe?
É, e vira a teoria da conspiração depois, né? Mas, ó, bizarro que, tipo, tudo bem, é um relógio, mas essa cena aqui da primeira foto é um cartão de ponto, né, cara? Então, é o relógio do mesmo jeito, sei lá. Mas eu acho que deve ser um easter egg de nada pra lugar nenhum, cara.
Vê que o mundo não mudou nada, né, cara? A gente tá aqui quase 40 anos depois da época que o filme se passa, ainda abarcando ponto. Ponto, né? Que bosta.
Batendo ponto, é.
Agora é só digital, foda, uma grande merda, continua igual.
Pior, a tua empresa tem sua impressão digital.
É.
Verdade, né? Que horror.
Pior.
Detalhe, não é nem sua empresa, né? É terceirizada que cuida do RH.
Terceirizada que cuida do RH, é. Exatamente. Isso mesmo. Que parada tensa, cara.
Isso.
Vamos lá, o setting do filme é uma Gotham City totalmente Nova York, né? Bem ao estilo dos filmes do Martin Scorsese aí da época, né? Tem aquele quê todo de Taxi Driver, principalmente, né? Apesar de ter muito Rei da Comédia também. E nada me tira da cabeça de que esse filme seria uma continuação do Rei da Comédia e enfiar o Coringa lá no meio, sabe? Uma coisa assim. E a gente acompanha a história desse sujeito aí, o Arthur Fleck, que tenta ser um comediante stand-up, só que ele é um fudido, ele não tem graça, ele tem vários problemas mentais. Ele tem uma relação com a mãe dele muito parecida com a do Norman Bates, né? Do Psicose, uma dependência.
Nossa,
bem,
total, cara.
Bem bizarra, né?
Deve ter sido proposital, inclusive, né?
Com certeza, né? Com certeza. Ele dança com ela, ele dá banho nela, o que significa que, né, já de cara que ela tá doente, que ela depende de necessidades básicas, né? Ajuda pra necessidades básicas, essas coisas, né? Só que ele também não tem condições de pagar pra uma pessoa ficar cuidando dela, né? Então, ele mantém essa vidinha aí de palhaço de rua, de fazer festinha pra criança doente no hospital, né? Essas coisas aradas, né? E é uma porra, a gente sabe que isso é um subemprego, né, cara? Paga-se muito pouco, a pessoa vai porque ela ama fazer o que ela faz, né? Essas coisas.
E Marcelo, tem um ponto interessante, cara, que concordo contigo, o filme pra mim é total Nova York dos anos 70. Inclusive, se fosse um filme sem ser do Coringa, de um cara fudido em Nova York, funcionaria do mesmo jeito, né? Mas uma coisa que eu achei fudida, cara, é que essa realidade dele com esse filme aí, de subemprego, cuidar da mãe e tal, é uma realidade que muitos americanos vivem hoje em dia, né? Embora o emprego esteja em alta nos Estados Unidos, pouca gente fala que 40% dos trabalhadores são motoristas de aplicativo, né? Ou seja, tem uma crítica social muito forte nessa relação dele, trabalho, com essa vida de subúrbio.
Sim.
Inclusive, é mais ou menos a mesma coisa daqui, né? Tipo, o nego fala, o desemprego começou a reduzir. Não, amigo, começou a aumentar entregador de aplicativo, que aluga bicicleta pra entregar.
Aluga uma bike pra fazer a parada, velho, isso é muito triste, cara.
Isso é muito
tipo, bizarro. Ter chegado nessa situação, né?
Eu vi uma charge, isso, cara,
eu não sei se é da Laette a charge que eu vi esses dias, que era um cara de bike Uber, assim, com um caixão nas costas, né? Tipo serviço funerário por telefone, né? Por aplicativo.
Da hora, não vi essa ainda. É, cara, mas bizarro. E o filme poderia ser isso. Ao invés de ser um palhaço, poderia ser um motorista de Uber, um entregador do rap, sei lá.
Poderia ser o próprio Robert De Niro, taxista fudido lá, né, cara?
Podia, cara, com certeza.
É, eu ouvi muito por louco. Aí, assim, eu ouvi por aí algumas pessoas, até em podcast e tal, falando, cara, que tem horas que o que parece é que os caras tinham um filme de um psicopata e falaram, pô, veste o Coringa aí.
É, exato, exato. Também fiquei muito com essa impressão.
E só uma coisa, o Arthur Fleck, ele não tem só problema mental, cara, ele tem problema neurológico, ele tem dano cerebral.
Ah, é?
Ah, mas a gente pode diagnosticar? Eu não...
Não, no filme eles diagnosticam.
Ah, é, eu não lembro. Eu preciso ver de novo. Ah, é verdade, é verdade.
Que um dos parceiros da mãe dele teria socado a porrada nele.
Quando ele era criança ainda.
Quando ele era criança, encontraram ele com dano, com trauma, com traumatismo craniano.
É verdade, é verdade.
E assim, aí óbvio, né? Que eu sou professor de desenho, né? Eu dou aula lá na escola e é só a nerdaiada nas minhas turmas, né? E a gente meio que chegou numa teoria que talvez não existe uma... É uma possibilidade real que o parceiro que rachou a cabeça do moleque poderia não ser um namorado, poderia ser esse próprio Thomas Wayne. Que esse Thomas Wayne, série desse filme, ele é um puta de um filho da puta.
Mas é muito real, assim, né? Tipo, a gente tem essa visão idealizada de que o cara é zilionário, ele vai ser mó bonzinho, né? O pai do Bruce Wayne, porra, o cara era mó bonzinho, vai ajudar a acabar com o crime na cidade, vai fazer várias ações beneficentes e não sei o que lá. Cara, o cara, pra ser rico e ter essa influência que ele tem, o cara não é, sabe? O cara não é bonzinho, tá ligado? Ninguém chega naquela posição sendo bonzinho com os outros, assim. O cara é filho da puta, sabe?
Alguém já tinha trabalhado essa imagem dos quadrinhos, Marcelli, do Thomas Wayne? Porque
não.
Ele sempre... Os pais do Batman são sempre retratados como santos, né?
Sim, então, sim. É super idealizado.
É, e... Cara, isso eu tenho bastante.
O Morrison, ele chegou a dar algumas sugestões de que ele seria um surubeiro, mas no máximo. Uhum, foi o máximo que ele fez.
No Flashpoint, o Coringa é a mãe do Batman, lembra?
Isso, sim. É a mãe do Bruce. Isso.
Que quem morreu meio, foi o Bruce.
É, quem morreu foi o Bruce. E rola um pouco isso que foi meio negligência do Thomas Wayne no tratamento com ela, né?
Sim.
Respeitou o luto e tal, mas acho que ao máximo foi isso.
Sim,
verdade, bem colocado aí. Eu penso sempre no Thomas Wayne do Batman Begins, né? Que o cara era muito bondoso, né? O ator, até o ator que fazia, ele tinha a maior cara de boa pinta, né? E tal. E porra, não dá pra associar assim, né, cara? Sabe? Milionário desse com influência política e tal.
Se tem uma coisa que todos nós sabemos é que se você é bilionário, se você é rico e velho, você é um filho da puta.
É aquela coisa, né? Você é rico ou você explora a pessoa. Ou você explora o planeta.
Exatamente. Beijo, Silvio Santos.
Exato.
É, pior que é isso mesmo. E isso abriu uma teoria, assim, na minha cabeça, de que a gente pode começar a ver o Batman sobre um outro prisma, né? Depois desse filme, que é... Ele cresceu não só traumatizado pela morte dos pais, mas porque ele tinha uma visão idealizada dos dois, principalmente do próprio pai, né? Da figura paterna. Que o pai dele... Ele, para ele, devia ser um herói, né? Um herói da cidade.
Só pra não deixar passar a piada, ele cresceu não só traumatizado pela morte dos pais, mas porque um dia um estranho enfiou dois dedos na boca dele.
Nossa, verdade.
Que devia estar imundo aquela mão dele, né, cara?
Exatamente.
Eu não sei como que o Alfred não sentou uma porrada no cara, mano.
Aquele Alfred tava muito ruim, cara.
Nossa, aquele acho que é o pior Alfred da história.
Cara. O pior Alfred da história, com certeza.
Veinho morrendo do Batman e Robin lá é melhor Alfred do
melhor,
que esse
aí. É muito melhor do que esse cara, porra.
Com certeza. Ai, ai. Mas é, esse foi o trauma do Bruce. Dois dedos enfiados na boca e o pai morreu.
Cara, aquela cena foi muito desnecessária.
Esses dedos poderiam ter entrado em outro lugar.
É, podia. Porque o meu negócio é o Batman, minha filha.
Se fosse
o
Coringa do filho da puta, né? Com certeza.
Se fosse esse Coringa, ele ia fazer algo muito mais terrível com toda a família dele, cara.
Nossa,
com o moleque, com a tia.
Minha filha, vem cá.
Mas nessa cena aí do o Bruce, que ele vai na mansão lá. Cara, essa cena eu achei muito desnecessária. Eu acho que o filme, ele acerta muito quando ele trabalha o Joaquin Phoenix com os seus problemas mentais, a sua solidão, ele imaginando coisas, as cenas com a mãe dele, e o filme erra, tenta enfiar a goela abaixo, bate. E nisso faz sentido que o Marcelo falou que talvez o filme nem fosse do Bate, projeto inicial. Porque destoa pra caramba, cara. Ele tá indo bem, tá indo numa levada fugida, e daí de repente o cara, eles têm que forçar a lembrança que é o Batman, que é Gotham, e quebra um pouco o clima, sabe? Meio que tá me levando pro lugar e daí volta. Ah, não, de herói.
Foi desnecessário mesmo. Eu acho que foi até mais necessário, porque assim, dentro do cinema, naquela cena lá do assassinato, eles estavam protegidos, cara. Eles não tinham motivo nenhum pra sair dali. Não tem explicação eles saírem dali pro beco escuro, tá ligado?
E o pior é que, na verdade, o beco nem tava escuro. Na verdade, assim, por um lado, é uma explicação um pouco melhor que eles tenham sido mortos, que eles tenham saído do cinema e sido mortos por causa da revolta que tava rolando em Gotham, e não porque o Thomas Wayne virou e falou: olha, um beco escuro, vamos entrar nele. Por um lado mas pelo outro, cara, de boa, você sabe que o bicho tá pegando lá fora. Você é um bilionário. Filhão, você não vai sair na rua com a tua mulher.
Ele já tinha falado no filme que...
Você não vai nem no
que
cinema.
Que os pobres eram palhaços. Você acha que ele ia se misturar assim?
Nem fudendo. Você acha que ele ia sair? Cara, ele não ia nem no cinema. Ele não ia... Pra ver o filme do Zorro gay, nem fudendo que ele ia no cinema, cara. Um cara que nem aquele Thomas Wayne, nem fudendo.
A gente pode dar uma esticada aí no significado da cena e pensar que, deve ter sido o Bruce que pediu pra ver esse filme, aí os pais dele foram num cinema comum, né, sei lá. Mas é uma conjectura nossa também, né.
Cara,
não tem nada disso no filme.
Pensa assim, esse Thomas Wayne do filme, que é o cara que chama pobre de palhaço,
é o Thomas Doria, mano.
É, o Thomas Doria, exatamente. Esse cara jamais criaria um Bruce Wayne que num trauma desse não virasse um tadinho reaça fudido que odeia pobre. É impossível o cara morrer numa situação dessa e o Bruce Wayne falar assim: vou virar um super-herói. Vai o caramba, cara. Não, ele vai odiar todo mundo e vai achar que quem matou os pais dele foram os pobres que estavam quebrando tudo, entendeu?
Na melhor das hipóteses, aquilo seria não a origem do Batman, mas a origem do Bruceiro.
Faz sentido. Cruz
credo, né, cara?
Ele ia sair... virado no 13. Aliás, a amálgama, eles podiam ter feito uma amálgama do Justiceiro com o Bad, né? Isso é uma coisa muito
rara. Maluco, cara.
A origem do Doutrinador, né?
É? Ah, nossa.
Ó, processos para Fábio De Vito.
Nós só rimos porque foi uma piada inesperada.
Nossa, exato. Cara, esse eu aceito receber e faço questão de ir no tribunal. Nossa, mas vou com gosto, cara. E ainda chega o juiz e fala assim: falei alguma mentira?
Tô errado. Tá errado.
Eu tô louco.
Cara, mas acho que é isso, assim. Tipo, o filme, ele falha quando me lembra que é um filme de herói e acerta quando mostra que é um filme sobre loucura. Inclusive, pra mim, o filme podia resumir naquela frase que ele escreve no diário dele lá, que é: o maior problema de quando você tem uma doença mental é que as pessoas esperam que você aja como se não tivesse. Pra mim, isso aí vem de filme, cara. Se eu fosse um produtor e o diretor chegasse com essa frase, eu comprava o filme na hora.
Interessante que a gente gente pode falar um pouquinho do diretor também, que é o Todd Phillips. Ele é, né, muito conhecido aí pela trilogia Se Beber Não Case, o que gerou até umas torcidas de nariz aí quando ele foi anunciado como diretor e tal.
Não esquecendo que ele tem no currículo dele recentemente o Nasce Uma Estrela, né, que virou filme queridinho.
Foi produtor,
Exato. E o diretor de fotografia é o mesmo, tanto nos três Beber Não Case, eu acho que é o mesmo diretor de fotografia no Nasce Uma Estrela e no filme do Coringa.
Esses filmes são da Warner também?
Nasce Uma Estrela é da Warner também.
É, Nasce Uma Estrela. É. Esse filme, aliás, eu achei um barato o logo antigo da Warner no começo.
Nossa, porra, espetacular, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Foi muito foda aquilo.
Cara, pra toda casa, então, né?
Acho a identidade que a Warner... visual do filme é baseada nisso, né? Então o logotipo da Warner é assim, os letreiros, né? Porra, é muito foda.
A ambientação do filme é muito da hora, né, cara?
Nossa, demais, cara, demais. Mas o que eu ia falar é que o Todd Phillips, ele pode ter ficado muito conhecido por isso, mas não significa que ele não tenha uns trabalhos meio malucos aí na filmografia dele, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, um dos primeiros trampos dele foi um documentário sobre aquele Didi Allen, tá ligado? Que era um punk sem noção que nos shows dele ele ficava pelado, ele batia o microfone na cabeça até sangrar, sabe? O
cara comia cocô, tô ligado, cara.
Exato, o cara jogava cocô nos outros, é.
Jesus alguma coisa o nome dele, não
é? Que é?
É Jesus alguma coisa o nome dele, não é?
Não, o nome artístico dele é Didi Allen, agora o que significa eu não sei. Ah, ele nasceu, ó, Jesus Christ Allen, é isso mesmo. É. Aí ele mudou o nome pra Kevin Michael Didi Allen.
Mas isso aí é loucura.
É.
Nossa, eu não sabia que ele fez
o primeiro trampo do Todd Phillips foi um documentário sobre esse cara. De 93 é o documentário.
Caraca.
Porra.
Ele fez mais documentários também, ó. Ele fez um que chama Frat House, que é sobre república, assim, né? Vida em república e tal. É, mas é mostrando o lado mais trash, assim, né? De dividir a casa com outras pessoas e tal, né? E tem um que chama Bittersweet Motel, que é sobre uma banda de rock que chama Fish, uma banda indie. Então ele tem familiaridade aí com o estilo. Assim, né? A gente não nota, assim, esse do Didi Allen eu assisti, né? Pra pelo menos ter uma noção de como era o começo do trampo dele. E não tem, né, muito a ver, até porque é um documentário, mas não tem muito a ver, assim, com o que a gente viu no Coringa. O negócio do Coringa é que é muito, muito a influência que ele tem de outras pessoas, principalmente do Martin Scorsese, né? Dá pra ver, total, assim, né? que é total Scorsese o filme. Inclusive, o Scorsese tava acreditado como produtor do filme no começo, né, quando foi anunciado.
Era isso que eu ia perguntar. Porque
daí
eu
ele saiu, né, ele saiu no meio da produção por uma questão aí, eu acho que até de ego, porque me parece que o interesse dele, na verdade, era em dirigir o filme, a Warner queria que o Phillips dirigisse.
Será que não tem a ver...
Ficou com o pé queimado e saiu fora, tá ligado?
Será que não teve a ver também com o irlandês?
Pode ser também, né? Pode ser compromissos com outro filme, vai saber, não sei, mas...
Às vezes até Netflix barrou, né? Falou, cara, agora a gente tá investindo o maior orçamento da história do seu filme, dá uma exclusividade pra gente aí, vai na concorrência.
Pode ser. Mas o melhor de tudo a respeito do Todd Phillips é que, pra quem não sabe, ele foi roteirista do Borat.
Caramba!
Ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado.
O que é, peraí, o que você tá dizendo pra mim é que o Borat é um proto-coringa, é isso que você tá dizendo?
É, isso aí, cara.
Então tá bom. Então beleza. Então tá tudo explicado.
Que beleza, né, cara?
Ah, cara, a impressão que eu tenho é que a Warner meio que investiu no certo, né? Os caras, e convenhamos, isso aí a gente tem que bater palma. A chance do filme flopar era gigantesca.
Ah,
a chance desse filme ter sido uma bosta, cara, tá escrito. E a Warner conseguiu tirar leite de pedra, assim. E a minha impressão é que eles fizeram meio que assim, vamos investir no que a gente já tem. Prata da Casa, diretor que já fez filme nosso, certo. Diretor de Fobia, que deu certo. E, cara, se pá, vai ser o filme do ano sem nenhum terço do orçamento dos Vingadores.
Cara, eu só falo o seguinte, eu não sei se vai ser o filme do ano, mas se o Joaquin Phoenix não ganhar o Oscar, cara, é muito enviesado essa
Puta, mano, eu não sei, cara, eu acho que ele não vai ganhar, cara.
Cara, cara, aquela risada.
Eu sei, cara, mas tá assim, o filme tá envolto de um monte de polêmica, sabe? Quando é assim, a academia costuma lavar as mãos e pular fora, sabe?
Cara, eu acho que assim, se ele ganhar é mais do que merecido.
Com certeza, claro que é.
Sendo muito muito pro DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood, cara. Eu acho que o DiCaprio
não, cara,
merece.
Não, cara, não, tá maluco, cara.
Filme qual eu não vi ainda.
Não, cara, ele tá parecendo... Não, ele tá muito overacting nesse filme, cara.
Cara, tá bom, mano, tá da hora. Aquela cena não, dele lá no espelho, mano, tá muito foda, cara.
Não, cara, não, chega do Leonardo DiCaprio, velho.
Eu sou fanboy, cara.
Defendo, Leonardo DiCaprio, ele que quase fez esse Coringa aqui.
Sério? Isso eu não sabia.
Eu lembro que ele tava cotado pra fazer...
Ele foi cotado, sim, é.
Acho que até na época do Scorsese tá mais envolvido, né?
Provavelmente.
Faria sentido.
E não ia fazer sentido algum ele de Coringa, né? Isso é bizarro, gente.
Cara, eu não sei. Eu assim, agora... Cara, pra muita gente não fazia sentido algum o Joaquin Phoenix de Coringa. Então,
pra
assim,
mim fazia, ele já é maluco mesmo?
Nossa, eu sempre achei, cara.
Cara, pra mim, eu vi algumas pessoas torcendo o nariz lá nos primórdios.
Ô, louco, velho. Como assim?
Não, cara, o pessoal torceu pra caralho o nariz pro Heath Ledger quando foi o que foi outro.
Bom,
Coringa.
A internet é isso aí mesmo.
E estavam certos.
Assim, eu tava comentando com o pessoalzinho essa semana. Pessoal, pô, mas professor, qual que é o melhor? O do Ledger ou do Joaquin Phoenix? Eu falei, cara, você tá comparando... Você não tá nem comparando maçã com laranja. Você tá comparando maçã com microprocessador, sabe? São dois personagens completamente diferentes. Não dá pra comparar os dois Coringas.
Ah, mais ou menos, cara. Sabe o que eu percebi nesse filme? É que, nesse filme do Coringa, que meio que dá pra encaixar ele em alguns lugares, sabe? Ele é um filme encaixável. Eu achei isso curioso, porque ele se encaixa como uma... a formação do Batman do Ben Affleck. Inclusive, o filme que tá passando lá é o mesmo, né? No cinema... do BVS, são os Sim. mesmos filmes, e bate a idade também, Sim. né, daquele Bruce Wayne do Joker com o Batman do Ben Affleck, né, a idade daria
Sim,
certinho.
Daria.
E esse Coringa aí, pelo que ele alcançou no final do filme, né, e daí a hora que ele faz aquele sorriso com sangue em cima do capô do carro lá, parece que ele tá se transformando, começando a se transformar no Coringa que o Heath Ledger vai ser, sabe, aquele cara absoluto, assim, né, o
cara,
agente do
aí...
caos total, sabe,
mas,
parece que ele é meio um proto Heath Ledger.
Mas aí,
eu discordo também, cara, porque todo o background do Coringa do Heath Ledger dava a transparecer que ele, cara, ele tinha uma...
Não tinha background, cara.
Não, mas assim, por algumas dicas que era dada, que talvez ele tivesse sido militar, que talvez ele, cara, o cara sabia dar porrada, o cara sabia fazer certas coisas, entendeu? Esse Coringa, cara, esse Coringa é
mas ele tá
se
transformando no Coringa agora, ué, ele tá aprendendo.
Ele não foi treinar com o Hazal Ku aí, daqueles. Não, sabe o que eu acho? Eu sou assim, ó. E por que eu acho que, embora o filme seja excelente, é a atuação perfeita, esse Coringa, como Coringa, é um mau Coringa. Pensa assim, e essa observação que fez foi um camarada meu do trampo. Comparando com o Batman, todos os outros Coringas, pega, sei lá, o Coringa do Feira da Fruta lá. Ele consegue causar um dano no Batman, cara. Ele vai puxar uma bomba, vai tirar um escudo e vai bater no Batman. O Coringa do Jack Nicholson vai também conseguir ter um tete-a-tete com
o
Batman.
Porra, o Coringa do Jack Nicholson não precisa fazer nada. Ele é o Jack Nicholson. É só olhar que já te dá um medo, cara.
Exato. O Heath Ledger, não precisa nem falar, né? Que ele vai bater no Batman, vai tomar porrada, mas vai dar risada e vai dar tudo certo. E até o Jared Leto vai conseguir alguma coisa. Imagina esse mocorongo aí do Coringa do Joaquin Phoenix que corre igual a Phoebe, Friends.
Cara,
imagina
não,
ele lutando com o Batman.
O senhor dobre sua língua pra falar mal da corrida do palhaço.
Não,
ele,
cara,
ele corre que nem um palhaço. Eu achei
ele corre com o sapato
isso.
do palhaço, pô.
Ele corre que nem um palhaço. Eu acho
porra,
fabuloso.
Cara. Coitado do palhaço.
Ele
corre do palhaço,
agora,
não, mano.
Agora, cara, sério. É só você olhar o Coringa dos quadrinhos, cara. O Coringa dos quadrinhos, cara, ele não aguenta uns 30 segundos de porrada com o Batman. Fisicamente,
depende,
falando.
Cara, depende.
Não sei, cara. Pô,
cara, te falar agora que eu não consigo pensar numa versão do Coringa em que ele tenha aguentado muita porrada, não.
Coringa, cara, do Longo Dia das Bruxas aguenta, cara.
Ah, faz tempo que eu não leio, cara. Não lembro.
Faz tempo que eu não leio também. Pô,
e pra
cara,
mim,
mas
esse é o
Coringa
do Heath Ledger, inclusive.
Cara, pra
preciso
mim,
reler.
O Coringa do. O Coringa dos quadrinhos. Pra mim, sempre foi um puta de um chassi de grilo, sabe? Um filé de borboleta.
Sim, filé de borboleta,
sabe?
É verdade.
Filé de borboleta, um puta magrelo, cara. Até o de Jim Lee desenha o Coringa magrelo. Quando Lee desenha o Coringa magrelo, ele é magrelo.
É, mas dá um pé de cabra pra esse Coringa magrelo.
Porra, mas aí você dá um pé de cabra pra mim, que sou obeso mórbido, eu mato o negro, porra. Aí, porra, aí...
É só dar um pé de cabra pro Joaquin Phoenix, porra.
Ainda mais pra bater no Jason Todd, aquele bosta lá.
Então, mano.
Dá um pé de cabra, eu vou te falar. Você dá um pé de
cabra e dá um violão. Ele mata a pessoa e toca Johnny Cash pra você depois.
Sério, você dá um pé de cabra na mão do Joaquin Phoenix, ele normal, sem estar caracterizado, eu saio correndo.
Já sai correndo também, cara. Porra.
Não tem o que falar. Agora, um negócio que eu achei muito foda, cara, foi o jeito que o Joaquin Phoenix usou essa magreza, cara.
Nossa, demais, cara.
O lance de deslocar a escápula dele pra cima, pra ficar todo torto, todo estranho. Cara, a cena dele alargando aquele sapato, puta que pariu.
É, não, ferrado, cara. E eu acho muito louco também como ele consegue calado passar uma mensagem de alguém que não tá bem, né? Aquelas cenas que aparece ele sentado no sofá fumando, que ele tá brincando com a arma, dá um tiro, a arma acorda.
O cara totalmente... Ele não vive nesse mundo, né, cara?
É, o cara tá tudo errado, cara. Tá com uma arma, assim, errado, um filme de Velho Oeste, começa a dançar, dá um tiro no, na parede. Cara, e a cena do hospital lá, que ele é demitido, é muito boa, tem. Aquela cena, ele tá muito
engraçado. Ele deixa a arma cair, né?
Ele deixa a arma cair no meio do...
Daí tá dançando pras crianças lá e a arma cai. Puta, foda mesmo.
E a cara que ele faz na hora, tenta esconder, é muito... É quase um clown, né? Um palhaço de circo mesmo.
É, e eu fico pensando, cara. Tem algumas coisas dessa versão do Grimm que eu achei... O lance dele dançar, eu achei muito foda. O lance de que, no momento que ele pega e ele mata aqueles três caras no metrô, ele sai correndo, ele se esconde, ele viu que ele tá, assim, que ninguém vai pegar ele, que ele saiu, que ele se safou. Porra, o cara começa a dançar, cara. É, isso, na hora que ele começou foi um negócio muito bizarro pra mim, mas depois pensando em retrospecto, cara, é um negócio que casa muito, é muito bem formado esse personagem, é muito bem pensado.
A dança é uma libertação, né, cara?
Exatamente.
Tipo, ele tá abrindo as asas ali, né? É a primeira vez. Isso?
É. Não, e é por isso que eu falo, é por isso que eu gostei tanto desse Coringa, porque uma parte gigantesca das coisas que ele faz nesse filme é exatamente o que o Coringa fala, pelo menos dos quadrinhos. Exatamente o que o Coringa dos quadrinhos faria.
Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês conseguiram criar empatia com ele? De, tipo, chegar a torcer pra ele? Ou ter dó dele?
Nem fodendo.
Porque, assim, o filme me causou muito
nem
incômodo,
nem fodendo,
cara. Aquela cena... A primeira cena que ele mata os caras do sabe?
Nesse momento eu já falei. Fudeu. Então, fudeu, esse cara é maluco mesmo. Sabe?
Mas eu não consegui criar empatia. Porque eu vi muita gente saindo do cinema como se ele fosse o herói.
Isso é uma merda, cara.
E assim,
isso
pra mim não. Pra mim, o filme fica claro que ele é, no máximo, uma vítima do sistema. Agora, herói...
Que também não justifica, cara, as ações dele, né?
Pelo contrário. Na verdade, assim, só prova que pro cara chegar nesse bom, muitas pessoas que não deveriam falharam com ele. O sistema de saúde falhou, a economia lá ao redor dele falhou e gerou o que gerou.
A ausência de figura paterna, os namorados da mãe...
Exatamente.
A própria mãe.
A própria mãe, essa loucura do Thomas Wayne aí, o estado da cidade...
Isso daí eu concordo bastante, assim, eu não senti empatia por ele, eu entendia que talvez ele não precisasse ter se tornado o que ele se tornou, se todas essas séries de falhas não tivessem acontecido, mas, ao mesmo tempo, eu ficava com raiva da cidade, das coisas que falharam com ele, do fato desse cara que, claramente, ele era um cara que... ele era um cara... Eu não achei que ele fosse fundamentalmente mal, mas ele é um cara que ele teria que ter... Que passar a vida dele inteira sob observação. Porque ele era um cara, claramente, que ele era uma bomba relógio. E, ao invés dele ficar sob essa observação, ele escorreu. Regou por entre as rachaduras do sistema.
Eu acho que é isso que o filme representa, assim.
E as pessoas tratam ele mal, né, cara? Tipo, o cara armar pra ele perder o emprego, dar arma pro cara, mano. Isso que eu fiquei puto de verdade com esse cara aí, palhaço, que dá arma pra ele, sabe?
Então, eu acho que é isso que o filme representa, sabe? Que o cara, ele não tinha como ele ser diferente, assim. Ele é uma pessoa que pode não ter sido fundamentalmente má, como o Juliano falou, mas assim, ele tava destinado a ficar, né, na margem da sociedade, né? Porque ele não era um cara, vamos colocar assim, de boas... não sei, boas motivações seria o correto, mas ou boa índole também, não sei se seria o correto. Não sei se é o termo.
Ele não era uma pessoa saudável.
É, então, e aí a sociedade se mostra problemática desse jeito, vai justamente acender o pavio da bomba, né, cara? Que é o que a gente vê acontecendo nos mass shootings aí que tem nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
São pessoas que já têm a cabeça fora do cabo, né? Já tem uma série de problemas.
Sim.
Que geralmente vem da família, vem de saúde mental e tudo mais. E o resto da sociedade acaba colocando essa pessoa à margem dela e ela explode.
Sim.
Eu digo mais, Marcelo, eu acho que ele não tinha nem motivação, ele nem existia. Até
ele não existia, né?
É, ele era um
ele
nada.
Fala, né? Ele fala isso, né?
Fala mesmo. E depois ele passa a ter um propósito, né? E, cara, quantas pessoas por aí estão nessa mesma situação de ter uma razão pra viver, sabe?
Exatamente.
É, pra mim esse filme foi meio que um aviso, assim, sabe? Tipo, ó, se as coisas não melhorarem, outros coringas vão surgir, sabe?
Sim, porque... Sim. Porque ele... Assim, pra mim não é um negócio que redimiu ele, pra mim, porque eu também
não,
achei...
Não, né? Esse cara não teve redenção, não, velho.
Mas o muito pelo contrário, e muito pelo contrário, né, Morstery? No final, cara, ele não queria redenção. Ele chegou num momento que ele falou, não, é isso aqui mesmo. É loucura, a sociedade cagou na minha cabeça, então agora eu vou, cara, agora eu vou tocar o puteiro, agora eu vou espalhar, sabe?
É isso mesmo.
Agora, a cena do anão, cara...
Ai, caralho, velho. Tava esperando alguém puxar esse tema.
A cena do anão. Eu não ri. Eu realmente não ri.
Eu não consegui me conter, cara. Eu dei risada.
Eu não consegui.
Eu sou um psicopata.
Eu dei um leve sorriso na hora que ele faz o bu, mas de resto eu achei...
Na hora que ele faz o bu, tudo bem. Mas o que vem antes e tal... Cara, na hora que aquele baixinho não alcançou a trave, eu falei, puta, ele vai morrer feio agora, cara. Ele vai morrer horrivelmente agora. E aí, o Coringa vir e falar, não, mano, vai embora, tá tudo bem, some daqui, sabe? É muito Coringa. Porque o Coringa, nos quadrinhos e na série animada...
Ele faz isso mesmo.
Ele poupa umas pessoas aleatórias, assim.
Sim, sim. É, se você levar em consideração a piada mortal, você pode dizer até que ele poupa anões, né, de modo geral.
Então, isso que eu ia falar, eu achei que o Coringa, ele ia adotar o anão, porque o Coringa sempre tá com um anão no quadrinho, cara.
Pois é,
ele sempre tem um anão com ele, né? Um capanga gordão, um anão que ele usa de mesa, e um bicho estranho. O Coringa basicamente é isso.
O Coringa padrão é isso aí, meu.
Eu acho assim, cara, na verdade esse Coringa, ele... Vocês pegaram a referência à piada mortal?
Bastante, né, cara?
Não, de uma forma geral, mas vocês pegaram que teve uma referência específica à piada mortal?
Qual que é?
Tem uma hora, cara, eu não sei quem fala com ele, quem que tá falando com ele, que personagem que tá falando com ele, que ele vira e fala, puta, cara, eu tive um dia muito ruim.
Ah, é verdade, alguém fala isso pra ele mesmo,
tem
cara.
Tem alguma hora que alguém chama ele, sabe, chama a atenção dele, ou fala alguma coisa. Eu acho que é o cara do asilo, do Arkham, que ele tá tentando pegar.
Que ele tá pegando a ficha lá, né?
E aí ele vira pro cara e fala, cara, eu tive um dia de merda, eu tive um dia muito ruim.
Pode crer,
puta,
pode crer.
Na hora que ele fala isso, eu falei, nossa senhora, tipo, piada mortal, olá.
Pô, até fazer uma observação sobre esse cara, que assim, a gente tá elogiando muito a atuação do Joaquin Phoenix, é 120% do filme, mas o elenco que tá ao redor dele é muito bom também, cara.
Sim.
Essas pequenas cenas de diálogo são muito bem construídas. Esse ator aí que faz a cena do asilo, ele faz aquela série Atlanta, não sei se você já assistiu.
Ah, que da hora, eu preciso ver ela, cara.
Ele é um rapper que é o Paperboy, na série. Cara, é muito sutil, assim, mas a atuação dele, na hora que ele olha a ficha do prontuário da mãe, e daí ele fala, ah, você falou que é filho dela, né, esconde. São alguns detalhes, cara, depois quando ele vai pro programa do De Niro lá, daí tem o produtor, que também é um puta cara foda, que é o Mark Mann, o cara
sim,
meio que desdenha dele. Cara, são atuações que não são espetaculares, mas elas formam meio que dão a escada pro Joaquin Phoenix brilhar, sabe?
A própria atriz que faz a mãe dele, cara, essa mulher é espetacular.
Manda bem demais, cara.
Em tudo que ela faz, ela arregaça. Tudo que ela faz, ela rouba a cena.
A vizinha...
Uma pena que não teve tanto espaço pra moça que faz a Domino lá, não esqueci o nome dela.
É, então, é a vizinha
ela ficou
dele,
meio...
Né?
É, ela ficou meio... Ah, a vizinha, isso. Ela ficou meio de lado.
E agora eu vou puxar outro assunto que, né? Ele matou as duas ou não?
Ah, cara, eu acho que filme,
não. No filme... Eu também acho que não.
Porque no filme, toda vez que ele mata alguém, fica bem claro, né?
É.
Não me pareceu, não.
É uma discussão que um monte de gente tem, né? Tipo, pô...
Ah, tem, mas é isso que as pessoas fazem na internet, né?
É, exatamente.
Vocês já tinham sacado que era tudo da cabeça dele ou não?
Não, eu não tinha, cara.
Ah,
me deu
cara,
um...
eu tinha.
Eu não tinha, velho. Eu falei, caralho, irmão, filha da puta.
Eu tinha, porque, cara, quem é que... Cara, sério, 2019, que mulher que vira pro cara e fala, você tava me seguindo, né? Ah, de boa. Vamos sair? Isso não existe,
não,
cara.
As cenas dos encontros deles, eu falei isso até no podcast da TNT lá, que eu participei. Tavam esquisitas, né? Tavam meio estranhas, assim. De repente, ela tava lá junto com ele. Meio sem explicação, né?
Não, cara.
Dando beijinho nele no hospital, falei, nossa, que estranho, né? Deu tão certo assim, né?
Cara, pra mim era a coisa da cabeça dele do momento que ela virou pra ele e falou: você tava me seguindo até o banco outro dia? E ele tava? Ah, de boa, bora tomar um café? Cara, isso não existe.
Não, e daí ela falou assim: não, é só tá minha casa. Daí ele fala: ah, hoje não, mas eu tenho uma arma. Tipo, é muito bizarro mesmo, né? Imagina, você chega pro seu vizinho.
Verdade, né? É muito sem noção isso, cara.
Aí fala: ah, você vai me assaltar? Hoje não, mas eu tenho uma arma. Sabe, eu passo por lá. Cara, é. Que
então,
diálogo é esse?
Não, desse diálogo eu falei: bom, beleza, obviamente ele tá imaginando esse relacionamento com essa menina. É óbvio.
É, eu imaginei que era isso, e inclusive na hora que mostrou, tinha que mostrar porque tinha que dar um desfecho, né? Mas eu achei que ficou muito explicativo, sabe?
Ah, é.
Podia ter feito de outro jeito, não ter tido aquele flashback dele.
Isso, tá? só tirar o flashback já deixava perfeito.
Não, mas deixava aí vocês. Legal. Mas aí vocês perderam a referência. Daí é uma referência ao Christopher Nolan. Explicar tudo.
Agora faz sentido.
Didatismo, né? Excesso de didatismo.
Exatamente. Opa, já fizemos referência a tudo. Teve até cena do Coringa dentro do carro de polícia, olhando pela janela com a cabecinha pendida.
Igual
assim.
É, igual o Heath Ledger.
Essa então, cena é muito uma homenagem, né?
É, muito. E a explicação também é uma homenagem ao Christopher Nolan. Vamos ser didáticos, que nem o Christopher Nolan.
É, cara, isso foi muito necessário, velho. Foi aquele momento interestelar, sabe?
É, exatamente.
Tudo
exatamente.
É amor e não sei o quê.
É, não, tipo, quando começou a mostrar assim, eu falei, bom, agora ele vai entrar no buraco negro e...
É.
Vai estar atrás de um instante.
A origem de tudo é o amor.
É, exatamente.
A gente já falou um pouquinho do Todd Phillips, já falamos um pouquinho dos atores, falamos bastante do Joaquino. A trilha sonora também é muito boa, que eu achei ela bem impactante em várias cenas. Às vezes num volume muito alto, mas impactante assim mesmo.
É, homenagem ao Nolan também.
É o Hans Zimmer, né? É homenagem ao Hans Zimmer.
Faltou ter aqueles estouro, né?
Faltou.
Aqueles bagulho que parece estouro de escapamento de motoboy, tá ligado?
É, exatamente. Faltou o violãozinho. Você já pensou esse filme com aquele, aquele violininho do Coringa? Do Dark Knight tocando,
cara,
o tempo todo.
Aquele violino é pra te deixar perturbado mesmo, velho.
Exatamente.
Tem mais alguma coisa do filme em si que vocês gostariam de comentar? Senão a gente vai passar pras teorias aí.
Uma coisa que eu queria comentar é assim, é um pouco da interpretação do Joaquim e tal, mas, cara, a risada dele, o jeito que ele foi evoluindo aquilo, eu achei muito. Eu achei que no começo era mesmo aquele transtorno, né, que chama TDA, né, que é a...
Mas era, né? É que chegou uma hora que ele se sentiu tão bem, só que ele começou a controlar, né?
Na verdade, eu não acho que ele começou a controlar, cara, no final. Eu acho que ele simplesmente...
Se soltou.
Ele parou de tentar segurar.
É, faz sentido.
Vinha a risada, ele simplesmente curtia, sabe? Ele simplesmente, sabe? Porque, pô, no começo você via, cara, que ele tava rindo, mas ele tava fazendo cara cara de choro.
A cena do busão, né, cara? Aquela cena...
Puta, mano.
Não, a cena do metrô é a mesma coisa. Ele tá rindo loucamente e ele tá fazendo cara de choro, cara de desesperado, cara de puta. Esses caras vão me matar de porrada agora.
É. O Joaquim Fênix, ele consegue chorar com os olhos e rir com a boca ao mesmo tempo, né?
Exatamente. Exatamente. Eu achei muito foda. E eu achei muito foda justamente essa evolução. O jeito que ele simplesmente foi aceitando a doença e ele foi... enquanto, ao mesmo tempo que ele abraçava a loucura, ele abraçava a doença. Ele, cara, é pra rir? Então vamos rir, porque eu rio porque é tudo uma piada mesmo, sabe? E é isso aí. O negócio é comer a teia do mato. É isso aí. Sabe? E, cara, eu achei muito...
Esse sabe? Negócio dele ficar imaginando as coisas... É, aquela cena que ele acha que as pessoas estão se divertindo com o stand-up dele também é imaginação.
É.
Eu queria ter visto mais daquilo. Ter visto, já que mostrou o flashback,
eu também.
Ter mostrado o flashback real, sim. Aí ele foi expulso do bar, que aconteceu.
A cena dele dançando em cima do capô do carro, também todo mundo fala que é piração na cabeça dele. Não aconteceu.
Ah, isso eu acho que não, hein? Isso aí não, hein?
Acho que não.
Também. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas eu vi muita gente dizendo que não. Aí foi a piração dele. Ele tava...
Aquela cena é uma cena muito boa, cara. É uma cena muito Coringa, o que o Coringa faria mesmo.
Acho que a gente pode até separar assim, né? Coisas que o Coringa faria são cenas reais, né?
É.
Exato. Mas agora... sabe uma coisa que eu acho que a gente não falou, que é bombar?
Diga.
É a atuação do De Niro, cara. Pra mim, o De Niro foi contratado só porque precisava ter alguém tão foda no diálogo pra aquela cena final. De quem que é um cara que não vai intimidar um cara tão louco quanto o Joaquim Fênix e vai conseguir discutir no mesmo nível? Ah, é o De Niro. Então paga pro cara tá só
o
pra fazer isso.
O certo era pôr o Joey Petty lá, né, mas...
Nossa.
Ou o Nicolas Cage. Já pensou o Nicolas Cage?
Nossa, caralho, virado no 12, que meu Deus. Agora,
só no Rivotril.
Cara, eu não conseguia parar de olhar pra aquela dentadura do dele. Aqueles dentes de falso que eles colocaram por cima dos dentes dele, de branqueamento artificial. Bem de apresentador de programa mesmo. Cara, eu não consegui. Cara, aquilo me deu uma aflição.
Eu nem reparei, cara.
Cara, a primeira coisa que eu vi. Eu olhei assim e falei, vixe, Maria. Mais bizarro. Oba, mais bizarrice. Mas assim, é isso. Agora, uma última coisa, a gente ir pras teorias. Aqui já é meio que uma teoria. Vocês notaram a cena da foto?
Qual cena da foto?
Que tá escrito atrás da foto lá?
Tá escrito atrás da foto.
Aham, uhum. Que tem?
E aí, foi piração da cabeça dele?
Foi escrita pelo Thomas Wayne?
Ou pela mãe dele, ou se não tinha porra nenhuma escrita e foi tudo da cabeça dele.
Cara, eu preciso ver esse filme de novo.
Eu também não tô lembrado, cara. Que cena da foto que é?
Não, a cena eu lembro, mas eu não sei.
A cena que ele tá se maquiando é a cena que ele passa tinta na língua, né? E aí ele pega uma foto da mãe dele e fica olhando pra foto da mãe dele, aí eles invertem a câmera, mostra a câmera de baixo, de trás da foto, e atrás da foto tá escrito, tenho saudade do seu sorriso, é Miss Your Smile, TW, entendeu? E tipo...
Eu não reparei nisso.
Era TW. Então,
era
porque
TW.
Aí, então as teorias estão apontando pra foi o Thomas Wayne mesmo, ou foi ela que escreveu na loucura, ou ele tá vendo aquilo e aquela porra nem tá lá.
Não, mas é que tá. Mas aí é que tá. Essa teoria de ele tá vendo aquilo e aquela porra não tá lá, não pega. Por quê? Porque ele não vira a foto.
Eu também acho que não.
Não, porque ele não vira a foto. Nós vemos aquilo escrito.
É, nós vemos.
Ele não vê.
É verdade.
Entendeu? Então, ou a mãe dele escreveu na doideira dela, ou, e assim, o que me levantaram, o que uma aluna minha levantou é, cara, poder suficiente pra forjar papel de adoção.
Ah, forjar, né? Já vi essa teoria também.
Cara, o lance, ela ter sido internada no Arkham, ela pode ter sido internada no Arkham, não porque ela tava doida, mas pra ter o filho. Eles podem ter feito
parte dela.
Porque
ele passou um tempo no Arkham e não explicou ele... por que no filme,
Exatamente. Ele passou um tempo no Arkham e não explicou por quê.
Ah, cara, não quero acreditar nessa teoria aí, porque daí volta naquele problema que, pra mim, a solução foi uma redenção.
Tá,
isso aí vai estragar o filme.
Ah, não, lógico. Mas, assim, é uma das trocentas teorias que estão pulando por aí. Mas, enfim.
Cara, faz sentido. Pode ser. E aí, esse Thomas Wayne seria capaz de fazer um negócio desse.
Faz assim.
Talvez o filme só tenha testado a nossa própria convicção das coisas, sabe? Que a gente também tem essa visão do Thomas Wayne, né? Sim. E aí, de repente, você é deparado com um cara que é bem filha da puta, que nem esse Thomas Wayne, aí você também começa a se questionar, fala, porra, e se ele fizesse tal coisa? Mas talvez ele não tenha feito. O filme só, sabe, quis jogar um questionamento, assim, mostrar um outro ponto, sei lá.
É, na verdade, assim, aquela cena do banheiro, que o Thomas Wayne termina dando um tocão na cara dele, cara, qualquer um de nós, se um cara bizarro daquele...
Metesse o dedo falando... na boca do teu filho?
É, exatamente. Você, né? Pois é, exatamente, cara.
Vocês não acham que o Thomas Wayne, pra ser pai de um Coringa, quantos anos o Coringa deve ter naquele filme dos 40?
Uns 30 e poucos, pelo que anunciaram.
Uns 30 e tantos, cara.
E ser pai do Bruce Wayne, ele não tá muito velho?
Mas ele é um Thomas Wayne mais velho. Eles escolheram um ator bem mais velho.
Ele é veiaco, cara. Porra.
Ele é veiaco. Ele beira os 60, cara. Ele já tem mais
de 50. Então, mas daí não faz sentido ele ter um filme de... ter um filho de 10, cara. De 11.
Como assim, cara? O Mick Jagger teve filho com quase 70, mano.
Mas nos anos 70 isso não era comum, cara. Mas ele é o Thomas Wayne, cara. Não tinha Viagra, né?
Não, mas você notou uma coisa? Eu não sei se você notou. Não, mas cara, ele não é tão velho assim. Ele tem
um pronto, você já chegou com... usou que o cara é broxa. É isso mesmo.
É, imediatamente. Caramba. E também tem outra coisa. Ele tem uma... é, a esposa dele, eu não vou dizer o nome dela. A esposa dele...
Não fala,
ela é bem mais nova.
O Snyder aparece.
É, exatamente. Aparece o Batman do Affleck aqui, pra me dar porra. É, pra pisar na minha garganta. Mas assim, ela era muito mais velha. Ela era muito mais velha. É mais nova aqui. Dava pra
verdade.
Ver que ela era muito mais nova. Ela pode... então, tipo, o Joker, ele pode ser meio irmão do Bruce.
Você está dizendo que, além de tremendo de ilusão, Thomas Wayne era Sugar Daddy, é isso?
Sugar Daddy,
opa,
Sugar Daddy.
Mas, né? Casa
quem,
com esse...
quem nunca, né?
Bruce,
quem nunca?
Cara, mas casa com esse Thomas Wayne? Casa. Mas na verdade,
cara, total,
não.
Total, velho. Mina loira, novinha, total.
Mas eu
velho.
Não acho nem que ele era Sugar Daddy, cara. Eu acho que simplesmente era um, talvez um segundo casamento.
Parece a vocalista do Roxette, né?
Parece mesmo, porra. Mas é isso, assim, eu acho que eles fizeram a pesquisa dele, cara. Eles acertaram as idades direitinho e tal. E eu acho que foi justamente pra botar a pulguinha atrás da orelha dos fanboys.
É, foi pra deixar a gente encanar. Exato, exato. Foi pra mexer.
Foi pra
mesmo.
Gente fazer podcast.
Exatamente.
Exato. Mas olha, você falou dessa cena aí do cinema, que é anterior à outra cena do cinema, né, que é a do assassinato. Essa cena aí é que tá passando tempos modernos, né, do Charlie Chaplin.
Sim.
E é muito interessante como tá lá toda a burguesia, né, rindo do vagabundo, né, que era o nome do personagem dele, né, e é exatamente como a burguesia fazia na cidade, né. Ficava toda aquela, né, aquela nata da sociedade ali num cinema chiquérrimo e tal, com cheio de segurança em volta, enquanto a cidade tava toda cagada da porta pra fora, né, velho. Galera protestando, brigando com a polícia, e lá dentro tá
esse cinema também, né? Não dá pra entender. Será que só... acho que era fim de temporada, só tava passando no Kinoplex da Zona Leste, aí o Thomas Wayne teve que levar o Bruce lá.
Não, e outra coisa, né?
Faz sentido, cara. Puta de um cinema fudido pra ver o Tempos Modernos e o Zorro ele vê no The Crime.
É, cara, né? Mas, cara...
pode crer, né?
Como que eles chegaram? Não é nem por que eles saíram daquela porra daquele filme. Como caralho os voadores eles chegaram naquele tipo, Chile 2019.
Nossa,
vamos
exatamente.
Chegar no cinema. Porra, não, cara. Você vai ficar dentro da tua mansão quieto, sabe? Você vai baixar o torrent daquela porra daquele filme.
Aliás,
vai,
cara.
Cara, se estourasse um bagulho desse em Gotham daquele jeito, o Thomas Wayne já estaria em Metrópolis. Começa
não,
aí.
Cara, se estourasse uma porra daquela em Gotham daquele jeito, Thomas Wayne estaria na Suíça.
É isso.
Treinando com a Razoavinha.
Bom, eu tenho uma outra coisa que eu ia falar de qualquer forma, que é justamente a cena do Robert De Niro, né? Que a gente não falou, né? A gente só falou
então,
brevemente.
A gente comentou. É, ali tem uma crítica muito atual também, que é o lance da exposição que a gente faz às vezes com certas pessoas, né? Inclusive a gente tem um... Vou ter que citar funk aqui, desculpa. Mas a gente tem um...
Vixe, ó, cuidado com o que você vai falar, hein?
Não, vou falar de uma polêmica que tava bombando no Twitter hoje, que foi o lance do MC Gui tirando o sarro da menininha doente lá na Disney, bombou nas redes sociais essa semana, sabe?
Tenho a menor ideia do que você tá falando, mas vai,
pô,
segue.
Cara, você não viu isso aí no Twitter?
Não, eu mal uso o Twitter, cara, eu tô fugindo dessas coisas aí.
Então vou te contar pra você entender.
Conta pra mim também, que eu também sou velho, eu também lembro.
Teve um funkeiro que foi pra Disney passar férias, daí ele tava no busão e tinha uma menininha com câncer, vestida de Boo, Monstros S.A., sentada no ônibus, no fundo do ônibus. E a menina tava, cara, tratamento de câncer, menina careca, sem sobrancelha e com a pica do tabu, vestida de Monstros S.A. O funkeiro começou a filmar a menina e tirar sarro da menina, cara.
Mas
daí a internet meteu o pau no cara. E,
com razão, né?
Isso aí deu, com razão, etc. Mas, o que eu comentar é o seguinte, que o De Niro faz pinga no filme, que é botar um cara doente, problemas, e ficar tirando sarro dele, é exatamente a mesma coisa, cara. É a mesma situação que a gente vive hoje em dia, potencializado com as redes sociais. A diferença é que o De Niro faz isso na TV e o funkeiro fez com a menina no Instagram. Mas é uma treta muito atual que tá cada vez mais recorrente isso. As pessoas não têm noção de que, às vezes, uma simples piada, cara, pode desencadear um maluco desse. Entenderam o meu ponto? Foi
muito brisa. Não, eu entendi. Assim, não tá... Tipo, é uma coisa que não... Né, mais uma vez, não justifica ele, né? Mas acendeu a bomba ali, né?
Mas assim, esses apresentadores de talk show sempre fizeram essas porra, desde sempre, cara. A diferença é que hoje qualquer idiota com celular pode ter um cara desse,
sim,
entendeu? Mas assim, até isso tá bem caracterizado pra época. Porque se não me engano, cara, o Johnny Carson, né, nessa época, ele era um puta de um escroto do caralho.
Exatamente.
Ele era um puta de um escroto do caralho, sabe? Então, assim, ele sempre foi um escroto, ele sempre chamou os caras pra, chamava comediante de stand-up pra ir lá, pra ficar tirando sarro dos caras, pra ficar fazendo troça na cara dos caras, e tal. Ele sempre foi um escroto, entendeu? E a tradição dele foi seguida por outros caras, inclusive o David Letterman.
O David Letterman é um puta aprendiz dele, cara.
É um puta aprendiz e, cara, o David Letterman é um puta de um escroto. A diferença é que
o David Letterman mudou muito, né? No
começo ele era um puta do escroto, só que aí ele foi vendo que era mais legal ele tirar sarro dele mesmo e do próprio programa dele e do quanto os quadros do programa dele tinham teia de aranha e eram rançosos e tão velhos, e que era muito mais divertido, dava muito mais audiência, entendeu? E aí ele sossegou. Mas no começo ele era um puta do aprendiz do Johnny Carson, e o Johnny Carson era um puta de um escroto. E o Jay Leno, quando ele assumiu...
Nossa, o Jay Leno, pode crer,
ele
cara.
Ele era um cuzão do caralho. Ele, quando o cara não era os famosão, que aí esses caras ele tinha que baixar a bola, o Jay Leno era um puta de um cuzão. Então, até isso tá muito bem caracterizado nesse filme, o quão escroto o personagem do Robert De Niro é.
É, uma sociedade espetáculo, quase.
Exatamente. Exatamente.
Vocês acham, assim, na minha memória, porque eu vi o filme uma vez só, mas eu pretendo ver mais uma vez, mas na minha memória, as pessoas começam a se vestir de palhaço e fazer bagunça na cidade, porque o Thomas Wayne chamou elas de palhaço, não foi por causa do Coringa, vocês também têm essa...
Não, é exatamente isso.
Isso mesmo, né? Não é por causa do Coringa, né?
Não é por causa do Coringa.
Ah, tá.
Porque teve o assassinato do Coringa, daí o Thomas Wayne comenta a situação, mas
ele fala na TV,
vê o Coringa,
né? Pode crer.
Agora, a gente tem vislumbres do Arthur se tornando Coringa ao longo do filme, né? Tipo, cara, aquela dançadinha que ele dá quando os dois policiais estão tomando porrada da multidão no metrô.
Nossa, pode crer.
Cara, aquilo é muito Coringa. Ali ele era o Coringa antes dele efetivamente assumir totalmente, sabe?
Agente do caos, né?
Agente do caos.
Ele assumiu totalmente quando ele mata o De Niro, né, velho?
É,
ali ele falou, ok, agora eu sou essa pessoa mesmo
ali
e acabou.
É redondo, né? Oh, mas é, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Principalmente pra você, Marcelo, que tem investimento maior.
Sou especialista.
Especialista em palhaço. Não, sério. A origem desse Arthur, tem alguma coisa relacionada aos quadrinhos?
Não tem porra nenhuma, cara.
Não tem nenhuma referência, nada, fora as dadas de piada mortal aí deles.
Não, não tem nada, cara.
Tá, okay. Inclusive... Até o fato, assim, quando ele descobre que ele é adotado, ele deixa pra trás o nome Arthur Fleck. Ele fala, foda-se, não quero mais, entendeu? Verdade. Nem o Arthur Fleck mais ele é. Tanto que ele fala, quando ele mata a mãe dele... Opa, spoiler! Quando ele mata a mãe dele, ele fala, cara, eu sempre odiei esse nome. E aí ele vai lá e mata a mulher, entendeu? Que a cena dele matando a mulher é ele deixando pra trás a persona do Arthur Fleck e se assumindo totalmente como Coringa. Ele, assim, falando, não, esse nome não é mais meu. Porque eu não sou filho dessa mulher, eu sou adotado. E eles fazem questão de colocar ali no prontuário dele que a criança, ninguém sabe de onde ela veio, ela foi abandonada.
Então,
apesar de eles terem dado nome pra esse Coringa, mas na real mesmo, eles, o mistério de onde diabos esse cara veio continua.
Sim, continua, sendo, a gente não sabe o nome sendo, dele.
Não sabe quem ele é, da onde ele veio.
Ele fala alguma coisa também de ele odiar aquilo que ela falava, que ele nasceu pra fazer os outros rirem, né? Tem alguma coisa disso?
Eu acho que ele fala que ele odiava... E ela chamava ele de Happy.
Ah, é, exato.
É.
Que realmente é assim, né? A gente... Eu diria que a mãe dele era escrota se ela não fosse louca também. Porque, cara, o moleque tem dano cerebral que faz ele ter risadas incontroláveis. Você chama a porra do moleque de Happy mesmo?
Uma escrotidão, né, cara?
É que ela era porra. Maluca, então não dá pra dizer. Ou ela foi escrota. Não, falar, ela era doida.
Era a mãe do Norman Bates mesmo, né, cara?
Era a mãe do Norman Bates. Não era, cara. Não acho. A mãe do Norman Bates, ela era uma filha da puta. A Penny Fleck, ela só era doida.
Pô, a mãe do Norman Bates é a Vera Farmiga, cara.
É. Mas a mãe do Arthur Fleck, cara, ela só é patética. A mãe do Norman Bates, ela nunca foi, assim, ela era uma cuzona, ela era uma escrota, mas ela nunca foi patética, sabe? A Penny Fleck, você tem dó dela. Cara, naquela cena da banheira, você tem dó dela. Você fala, coitada.
Até ela pedindo pra escrever as cartas, cara, dá dó, né? Você vê que é, tipo, a última esperança dela é, se for mesmo real, é um cara que fodeu com a vida dela. If you just smile.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.
Aparentemente nós teremos uma continuação desse filme, mas ainda não confirmado. É importante falar que essa notícia tá vindo daquele site We Got Discovered, que não é um site que acerta sempre, mas em termos de DC eles têm acertado bastante coisa, então pelo menos... Cara, eles acertaram a sexualidade de Máscara Negra, no Aves de Rapina, que ele vai ser gay. Eles foram o primeiro site que confirmou o retorno da Viola Davis pro Esquadrão Suicida e mais algumas coisas aí.
Ah, então tem fonte.
Tem. Os caras tem algum infiltrado lá. Amanda do Batman lá. Eles estão dizendo o seguinte, ó. Que como o filme tá dando um dinheiro absurdo, já estão considerando uma sequência, Joker 2, mas ele se passaria alguns anos no futuro, assim, né? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, ele seria talvez um Coringa mais, justamente como a gente tava falando mais cedo, mais formado, assim, né? Não seria tão, né, desajeitado como a gente viu nesse filme. Então, ó, de acordo com as nossas fontes, o filme que teria, se passaria anos depois dos eventos do primeiro, focaria na ascensão do Arthur como um criminoso em Gotham City. E então a sua completa decadência na loucura. Não sei o que falar sobre isso.
Cara, se fizesse um filme do Asilo Arkham com esse Coringa, seria da hora, hein?
Seria foda.
É verdade, é verdade.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês.
O problema desse filme ser muito no futuro é que daí abre chance pra ter outro Batman, sabe? Aí, porra, vai ter o Batman de novo, sabe? Caralho.
Não, e a Warner não vai... Cara, a Warner não vai resistir. Os executivos da Warner não vão resistir. Eles vão botar um Batman.
Ai, cara, e aí... isso era uma coisa que eu não queria, sabe?
É, não,
mas
isso é uma coisa que eu não queria.
Mas essa semana saiu outra notícia envolvendo o possível Batman, que a gente pode levar em consideração, já que é o Jekura mesmo.
Ah, sim, sim.
Que é o filme do Batman do futuro, né?
Isso.
E se esse Coringa, na verdade, não for um Coringa no universo... Até porque, já que a DC tá dando certo, principalmente a Warner, né? Não a DC, essa questão de multiverso, vai ter a crise e tal. E se esse Coringa for o Coringa no universo regular, mas for o Coringa que gere um filme do Batman...
A gente veja isso muitos anos no futuro e o Batman também já seja velho.
Já seja velho, e daí, sei lá, cara. Tipo aquele filme que tem lá do Batman futuro, que o...
Tô ligado.
É o Tim Drake.
Sim. E o Coringa verdadeiro volta e ele já tá velhaco também, né?
Tá velhaco também, é da hora, cara.
É, tô ligado.
É, eu acho, inclusive, o fato de dessa sinopse... do lance de se passar muitos anos no futuro e tal, é pra encaixar um Batman aí. E do jeito que a Warner é, cara, é capaz os caras quererem enfiar o Batman do Pattinson nesse filme.
Isso seria uma merda sem tamanho, cara.
Considerando o histórico da Warner, você acha que é impossível? Eu não acho.
Ah, de jeito nenhum. É por isso que eu tô xingando aqui.
É, aí que tá. Vocês acham que pode afetar o filme Pattinson?
Eu acho que
o primeiro... talvez não, né? Mas uma sequência
não.
Dele...
É que assim, os caras estão querendo fazer, ao que tudo indica, ao que toda a boataria fala, o filme do Batman do Pattinson tá querendo fazer meio que um Longo Dia das Bruxas. Então.
Tudo pra ser, isso. Né?
E tem que ter um Coringa.
Ah, América.
Então, cara...
É, o Robert Pattinson falou essa semana numa entrevista que ele acha que não faz o menor sentido juntar com esse Coringa.
Não.
Porém, ele não manda nada, né? Ele só dá o pitaco dele e fica por isso mesmo.
E não, e outra. O Joaquim Phoenix já falou: estou totalmente fora de trabalhar em filme de franquia.
É, exato.
Se vocês quiserem fazer mais uma exploração desse Coringa, beleza. Mas, cara, eu não quero fazer filme de super-herói. Eu tô fora dessa merda.
Eu tenho um lance também. O Matt Reeves, ele é conhecido por ser um cara que é genioso. Será que se alguém começar
a dar pitaco, o cara vai mandar tudo a merda.
Será que ele se submeteria a isso?
É... Eu acho que é mais fácil, na verdade, eles fazerem esse filme do Coringa e botarem um Batman meio assim, lenda urbana. O Batman não aparecer, entendeu?
Sabe que Batman que funciona nesse filme?
Ai, que maluquice, cara.
O Batman da série dos Titãs, que já tá mais velho também.
Nossa, pode crer, né, cara?
O Sr. Jorah.
É, eu não tô acompanhando, mas pelo que eu tô lendo as notícias aí, faria muito sentido mesmo.
Mas...
Cara, ele conseguiu ser o melhor Bruce Wayne já feito.
É mesmo?
Tá muito legal de Bruce Wayne.
Eu acho
vi que
assim.
Ele fez a dancinha do Adam West esses dias.
Ah, eu não vi isso aí.
Eu acho assim, eu acho mais fácil. Você falou que seria uma puta maluquice, tipo, nesse filme do Coringa, ter um Batman e ele ser meio que lenda urbana e tal, e ele ser sugerido e tal, seria uma puta maluquice? Então, tá certo, no Coringa, maluquice. Entendeu? Eu acho, cara, eu acho que e aí talvez, sei lá, na última cena, ou em alguma última coisinha, apareça ao longe um nego com duas orelhinhas e uma capa.
Mas, cara,
mas
não sustenta uma história isso aí.
O povão ia ficar revoltado. Cara.
O povão ia ficar revoltado.
Não, e tem outra. Vocês acham que o segundo filme sustentaria uma história só dinga? Sem ter elementos super-heróis?
Então, lógico que sustenta. Conseguiram dar um background pra esse monstro.
Com esse Coringa, sustenta. Passa.
Puta, não sei, cara. Eu acho que ia ser meio, sei lá, faz sentido pra mim. Ele tentando fugir do Asilo Arkham, talvez. Ele sequestrando alguém. Que pra onde que iria isso?
Ah, eu acho que o filme iria começar, já que é pra passar muitos anos depois, o filme iria começar muito provavelmente com um Coringa estilo Cavaleiro das Trevas, sabe? Catatônico no Asilo Arkham.
Aí aparece o Batman e ele fala, Darling.
Darling.
Agora que vocês falaram, eu lembrei, cara. A cena do Coringa no talk show me lembrou muito o Cavaleiro das Trevas.
Quem?
Ah, é, total, não.
Sim. É. Sim. Mas é proposital.
Frank Miller ficaria orgulhoso. Ah.
No Cavaleiro das Trevas ele mata o cara, não lembro.
Ele mata todo mundo.
É, mata geral.
Ele aí chega um helicóptero, né? Pode crer, verdade.
Então, assim, eu acho que. Eu acho que a probabilidade maior. Assim, ou talvez seja um Coringa que não escapou do Arkham, mas que teria sido, abre aspas, reabilitado e recolocado na sociedade. E porque agora.
Ah, igual fizeram com Duas Caras no próprio Cavaleiro das Trevas?
Exatamente. Agora a sociedade está muito boa, né? Esse cara, ele pode pegar as medicações dele, olha como ele está melhor e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí é um. É assim, você literalmente soltou o Coringa no mundo, cara. Eu acho que talvez seja uma parada assim. Que eles façam, entendeu? E aí,
explorar um pouco isso também, né? De tipo, a reabilitação com o cara, esse lado também de manipulação, de.
E aí o que pode ser o gatilho pra ele voltar a ser o maluco que ele é, que ele sempre foi, é justamente.
Não arranjar emprego.
Não arranjar emprego é
os boletos chegando.
Os boletos chegando. Ele pode ver o Batman.
Ah, pode ser um gatilho, né?
Pode ser o gatilho. O Batman não precisa aparecer um Batman, sabe? Um bicho, sabe? Ele tá andando na rua, vê um assalto, aparece uma parada vestida de preto, com a capa gigante, soca os caras de porrada, ele fica só olhando. Darling!
Pode crer, né?
E aí, que pode ser o gatilho?
Aí o bicho pira.
O gatilho pode ser o Bruce Wayne voltando depois de 10 anos pra cidade.
Exatamente.
É, pode ser também, é verdade.
Pode ser também.
Daí ele vê o nome Wayne depois de um tempo e...
Sim.
E lembra aí, tudo que aconteceu.
E aí começa aquela lenda urbana do homem morcego, não sei o quê, e ele vê as notícias, e isso vai indo na cabeça dele e pronto.
Porque tem uma coisa que já tá estabelecida nos quadrinhos faz um tempo, é que o Coringa sabe que o Batman é Bruce Wayne e ele caga e anda pra isso.
E ele caga e anda pra isso.
Ele gosta mesmo é do Batman. Cara, aí faz sentido. Aí eu acho que eu pagaria o meu ingresso.
Entendeu? E aí, tipo, seria um Batman aparecendo e seria o Batman sendo usado na história do Coringa do jeito correto, que é, não haveria Coringa se não tivesse Batman.
Sim, certeza.
Bem colocado, hein?
Entendeu?
Colocado.
Eles são parte da mesma patologia. É basicamente você continuar linkando o Bruce Wayne com esse Coringa como parte de uma mesma patologia. Aí seria foda, cara. Aí eu ia ver amarradão, filho. O Batman precisava aparecer só com uma sombra preta, por 2 minutos no começo do filme. O resto, deixa que o Joaquim faz sozinho.
Deixa o homem trabalhar,
tá ok?
Puta, da hora, cara.
Então, assim, pode ser uma parada assim. Aí, como o David falou, cara, eu pagaria bem melhor.
Outra coisa que tá rolando, e isso aí eu já acho que é bem óbvio, é que a Warner com certeza já está pensando, já está lendo outros roteiros e ideias para novas propostas desse tipo com outros personagens, né? Aí eu pergunto para vocês, o que vem à mente para vocês aí? Pensem aí um diretor, um filme com uma assinatura mais autoral, igual foi esse, o que vocês gostariam de ver, vocês achariam interessante?
Então, essa semana o The Rock sinalizou que vai começar, de fato, fato a produção do Black Adam, né?
Black Adam, né?
É, cara, não sei se entraria nesse...
Ah, o The... A parada do Black Adam é que entra... Ele vai entrar direto no universo do Shazam, né? É. Vai ser que ser uma coisa mais divertidinha, vai ser mais leve.
Tá, mas então, bom...
Pô, é o The Rock, né, velho? Você acha que ele vai fazer filme... filme sinistro, não sei o que lá? Pô, ele vai ser a alegria da galera.
É, não, você tem razão. Cara, putz, pensar em vilão assim, eu consigo...
É, não precisa ser necessariamente um vilão, mas um personagem que dê pra fazer algo complexo, sabe?
A gente falou antes de gravar um filme
substancioso.
Né? Eu tenho isso. O meu aqui, mas
fala
mas
aí da proposta do Lex aí, ô. Devido que você tava imaginando.
Então, na verdade, saiu uma notícia há tempo, né? Que a Warner estaria pensando em fazer um filme do Lex Luthor também. Aí eu comentei de fazer aquela... É do Barney? Eu não lembro. Aquela graphic novel antigona que é inspirada no Trump e a capa. Que é a história Vida e Obra, Biografia Não Autorizada do Lex Luthor. Poderia ser uma história dessa, cara. Contando como que ele de filantropo e empresário foi parar ser o maior inimigo do Superman.
Essa minissérie aí é do James D. Hudnall.
O Adam Cooper, lembrei agora.
E o Adam Cooper e o Eduardo Barreto.
É, essa mesmo. É que ela é da época do Super Barney, né?
Isso, é 89. É. Isso é 89.
Cara, essa graphic novel é da hora, porque já é aquele conceito de Lex Luthor mais empresário, exploração imobiliária e cientista louco, né? É um cara mais... depois virou o Lex Luthor Zuckerberg, assim, que é um cara mais dos negócios. Seria legal, cara, um filme mais nessa pegada, assim, interessante. Um diretor pra fazer esse filme, putz, de cabeça, assim, não sei.
Então, essa semana eu tava falando com o nosso querido Leandro Damasceno, ele tava trocando figurinhas aí sobre diretores e filmes, de, né, diretores e personagens que poderiam sair com propostas assim, né. Aí eu falei pra ele, pô, a Catherine Bigelow poderia fazer um filme do Sgt. Rock, né.
Pô, seria legal.
Aí ele me mandou algumas sugestões aqui que eu vou falar. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vou
pensar em algumas aqui.
O Delfim mandou o ícone da Milestone pelo Jordan Peele.
Puta, da hora, hein?
Eu tenho um aqui.
Fala aí, Juliano.
Já aproveitando que eles escolheram a Zoe Kravitz pra fazer a Mulher-Gato, né? Uma mulher, uma Serena Kyle negra, um filme da Mulher-Gato, um filme de heist da Mulher-Gato, dirigido pelo Spike Lee.
Porra, mano! Foda, hein? Foda.
Um filme de tipo...
Agora eu falo não, foda, mas se fosse antes do Infiltrado na Clã, eu ia falar que merda.
Já
fazia uns bons anos que o Spike Lee não lançava um filme bom.
É, cara, mas eu tô lembrando nem no Infiltrado na Clã, eu tô lembrando de um plano perfeito com o Denzel Washington.
É, tô ligado.
Aquele filme é foda, é um puta filme de heist, sabe? Então, assim, puta, seria muito foda. Um filme da Mulher-Gato. Não precisaria ser a Zoe Kravitz, necessariamente. Poderia ser uma Selina Kyle mais velha. Inclusive, eu acho que seria mais legal se eles pegassem uma Selina Kyle bem mais velha, né? Talvez, inclusive, cara, e aqui agora vocês vão dar risada, tá? Mas talvez dá mais uma chance pra Halle Berry no papel, mas uma Selina Kyle velha. Velhona mesmo, sabe? Uma Selina Kyle.
Não precisa
já...
ser velhona, ela não tem cara da idade que ela tem, velho.
Você entendeu? Uma Selina Kyle bem madura, uma Selina Kyle que ela já não precisa mais usar colante, roupinha de couro pra roubar umas paradas muito foda, entendeu? Ela pode ser... Mas sem redenção, entendeu? Não é não aquele filme de vilão que aí fala, não, mas eu vou roubar isso daqui... Pra dar pra quem necessita. Não, cara. Ser uma Selina Kyle, filha da puta, entendeu? Se bem que eu vou dizer uma coisa. Melhor do que a Halle Berry, que ela também não ia querer fazer essa porra, seria a pra fazer uma Selina Kyle mais velha, a Jada Smith.
Boa. A esposa, né?
A esposa do Will Smith.
Ela fez Gotham, né?
Ela fez Gotham e ela fez e ela fez Matrix também e tal. Eu gosto pra caralho dela, cara. Ela é uma puta atriz.
A ideia é que o Damasceno me deu aqui, o Scorsese fazendo questão.
Putz,
que seria um negócio impressionante.
Veria isso muito forte.
Eu pensei em um aqui, o Vandal Savage pelo Rian Johnson.
Pô, cara, eu só vi um filme do Rian Johnson, que foi o episódio 8, e eu achei uma merda, então eu não vou opinar, cara. Não não vi, rapaz.
Cara, Looper é legal. Ah, a gente falou isso até no grupo lá, né?
Esse próximo filme dele que tá vindo, eu tô bem interessado. Aquele Knives Out lá. É, eu acho bem da hora.
Eu acho que ele mandaria muito bem no filme do Vandal Savage.
Porra, eu achei uma ideia foda. O Vandal Savage ao longo do, sei lá, ao longo da história.
Ao longo das eras, assim, porra, seria foda mesmo.
Seria foda.
Eu acho que ele teria essa manha de fazer uma parada
só,
assim.
Só sem flashback, cara. Sem usar o lance do... A história se passando no presente e flashbackzinho do passado estilo Lost. Aí chega disso, pelo amor de Deus, cara.
Exato. Pablo sugeriu o Homem-Animal pelo Edgar Wright, só pra dar o troco na Marvel.
Fudido. Eu faria... Aliás, isso aí eu já espero desde a época que falaram da Liga da Justiça Dark, né? Mas o meu sonho é ver um monstro do pântano pelo Guilherme Del Toro.
Ah, o Del Toro se enrolou todo, né, cara? Tá, ele não vai fazer isso aí. Infelizmente, não vai rolar.
Ou um Constantine pelo...
Ele se enrolou o quê?
Imagina um Constantine.
Ele se enrolou na entrega de roteiro. A Warner ficou brava com ele. Aí deu mó treta.
É, mas seria da hora que ele fosse produtor. E imagine também, o Porcelli, Constantine pelo Robert Eggers, que é o diretor da bucha.
Ah, puta, esse cara é sinistro, velho.
Caralho.
Ele esse Lighthouse aí eu tô maluco pra ver, velho.
Sim, ferrado. Eu acho que Constantine na mão dele seria fera.
Tá, mas quem? Quem seria o ator do Constantine?
Porra, podia ser o cara da série, velho. Ele é ótimo.
É, podia ser.
Eu gosto do cara da série, mas eu acho que ele funciona mais pra televisão do que...
Ah, não sei, cara.
Ele não funcionaria no cinema com... Porque, cara, o diretor da bruxa, ele não iria fazer um filme no tão, sei lá, tão histriônico quanto o Constantine da série é, cara, sabe? Eu acho que ele ia fazer um filme mais contidão.
Ah, bota
mais...
o Keanu Reeves de novo, então, pô.
Não.
Olha, o Leandro também fez uma sugestão aqui que eu achei espetacular, que é o Tom Chadwick fazendo o Senhor Milagre. Pra quem não lembra, o Tom Chadwick é o diretor do Ace Ventura, O Mentiroso, os primeiros filmes do Jim Carrey.
Cara, seria interessante, hein?
Fez o Pat Adams também.
Louco.
Igor sugeriu o Neil Blomkamp pra fazer Caçador de Marte.
Porra, ficaria foda.
Do Distrito 9 lá.
O Edgar Wright pra fazer Tesouro Azul e Gladiador Dourado.
Porra, mano. Aí isso ficaria ia foda. Ser demais, cara.
Um rolê meio good cop, bad cop, imagine.
O Leandro falou que o do Robert Zemeckis pra fazer um do Super Shock.
Seria interessante.
Ah, cara.
Robert Zemeckis que ia fazer o Flash, né? Mas miou tudo.
Mas, serião, se é pra botar o Robert Zemeckis, cara, porra, eu botaria o Robert Zemeckis pra fazer alguma coisa de... alguma coisa com algum personagem viajante do tempo. Se é pra botar o Zemeckis...
Ele tem cara de Adam Strange, cara.
Tem, né?
Ô, rapaz, isso ia ser da hora, hein?
Ia ser louco, hein? Adam Strange do Robert Zemeckis.
Tem.
E o Hawkman? Quem poderia fazer ele?
Então, o Hawkman é um negócio curioso, cara, porque ele daria muito mais que um filme. A mitologia dele é gigante.
É.
Precisa ser alguém que tenha manha de história mesmo, né, cara? De contar filme épico e tal.
É. Um negócio
Peter Jackson,
que eles fizeram
talvez.
Daria uma trilogia fodida. Daria pra pegar três grandes períodos. O período egípcio, contar o primeiro filme da trilogia. Aí um período mais intermediário aí, sei lá. Ou talvez nos dias atuais e a terceira parte da trilogia ser no futuro. Ou alguma coisa assim, cara. Eu acho que seria muito foda. Ou fazer a segunda trilogia na era medieval. Ou na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial.
A gente já... Já tem o diretor Greenlander Corps.
Esse filme foi pro caralho, né?
É, eu acho que esse filme foi pro caralho.
Você sabe que esse filme já era, né?
Sabe que eu operei aqui? O filme do Sinestro pelo Oliver Stone.
Tá, mas ia ter muita conspiração, velho.
É.
Então, cara, mas seria louco, hein?
Imagina... Ia ter muita conspiração, ele ia dar um jeito de botar índio cantando. escorpião. Todo filme dele tem, né? Índio cantando, escorpião.
Só, assim.
Dá pra fazer o Homem Animal, então.
Só. Não.
Evangelho do Coyote.
Não,
Jim Morrison, eu achei uma boa.
Pode escrever, cara.
Eu achei uma boa do um filme do Sinestro de conspiração e tal, do Oliver Stone. Mas teria que ser o Sinestro dentro
herói.
Da herói, na tropa de Lanterna Verde. Ele descobrindo todas
isso,
as falcatruas.
Descobrindo o livro de Oa. Aí seria maneiro mesmo.
E aí, tipo, culmina o filme com ele falando: foda-se essa merda, dá esse anel amarelo aqui, que agora o pau vai comer.
Caramba. E como tudo que a gente assim fala que seria foda, nunca vai acontecer.
Mas esse filme seria da hora, cara.
Porque citando aqui Erika Taide, né? Os executivos da Warner é o caos na Terra, é Visão do Inferno. Os caras não vão fazer nada, que ela é.
Não, eles vão pra saídas muito preguiçosas, né, cara? Sim. Isso que é foda.
Cara, eu não acho preguiçosas, eu acho cagonas, meu.
Sabe uma parada que eu espero desde o Man of Steel? Um filme com o Metallo de vilão.
Ah, não sei, cara. Eu nunca curti muito Metallo, não sei o que dizer.
Putz,
o
cara, eu acho tão louco.
É, o Metallo é meio difícil de fazer ele funcionar, cara, no...
Difícil, é só botar uma criptonita no peito dele.
Difícil não é, mas sei lá. Eu acho que esteticamente... O design de personagem teria que ser muito bem feito pra não ficar meio...
Cara, faz um Exterminador do Futuro com a criptonita no peito, é isso?
Pô. Sei lá.
Ai, caralho.
Ia ser até o Schwarzenegger, ia ser da hora.
Porra, ia ser da hora. Fazer aquele Schwarzenegger jovem, feito por CGI.
Rejuvenescido.
Parece um boneco de plástico, tá legal.
É, tudo isso.
Bem, todo esse papo que a gente teve agora surgiu do Marcelo perguntando: e que filme de vilão você acha que teria?
É pra viajar mesmo, pô. Não é pra...
Agora eu tô tentando lembrar.
Eu tava pensando muito que o Todd Phillips, que pelo que eu li por aí, parece que ele tem contrato pra fazer mais filmes da DC com a Warner, mas não necessariamente do Coringa. Então eu fiquei pensando, né, no que mais ele poderia fazer. Aí eu tinha pensado no Charada, só que aí confirmaram o Charada no filme do Matt Reeves. Aí já foi minha teoria, caralho.
E o Ra's al Ghul? O Ra's al Ghul dá pra fazer um filme da hora de ninja.
Puta, mas será que a gente ainda tem espaço pra filme de ninja, velho?
É.
Sempre tem, cara.
Não, cara.
É, mas...
Se for fazer um filme de ninja, tem que chamar o Michael Dudikoff. É isso.
Se tiver ninja, tem que ter surf também, né, velho?
É, exatamente.
Tem que ter surf.
É.
Devia fazer um filme do Ra's al Ghul tipo Mortal Kombat.
Gente, quem que vocês acham que mandaria muito, muito bem de diretor num filme do... Num filme desafiador, do Deadman?
Porra, eu curto ele, cara. Seria
teria
legal.
Teria que ser uma pegada de terror. Teria que ser uma pegadinha de terror, assim. Mas, puta, qual diretor que mandaria? Porque eu não consigo... Não me ocorre nenhum aqui,
cara. Cara, de terror.
Cara, um diretor de terror ok, tá fazendo, né, fez um trabalho de terror ok, agora tá com a própria Warner, é o David Sandberg, que fez o Shazam.
Ele fez
o Annabelle 2 e fez aquele filme Lights Out. Como é que é o nome dele em português mesmo?
Como é que chama o diretor? Não, peraí, deixa eu...
Cara, vocês já assistiram um filme
que é Quando as Luzes se Apagam, uma coisa assim.
Ah, ele já tá na Marvel. Então, Scott Derrickson, que foi o diretor do Doutor Estranho.
Ah, ele fez
Exercício de
Emily Rhodes. Ah, não, já. Porra, sim, mas eu tenho um melhor. Filme do Deadman, dirigido pelo Ari Aster.
E quem seria o Deadman?
Eu ia falar quem é esse cara aí, que eu não sei quem é esse cara.
O cara de Hereditário e o cara de Midsommar.
Hereditário é um filme muito doido, cara. Eu doido, confesso, cara, que até hoje eu não entendi direito aquela porra.
Esse cara podia fazer o Hawkman bem, hein? Um filme meio egípcio terror, assim.
Meio egípcio terror. Bom, o Ari Aster fazendo Deadman agora. Boa pergunta. Quem seria? Ah, não, eu já sei quem seria o Deadman. O ator que faz todos os bonecos bizarros do Del Toro.
Ah, pode crer.
Sei.
Que inclusive é o capitão esquisitinho lá do Star Wars Discovery. Star Trek.
Olha o cara falando.
É o Abe Sapien, isso. É, mas porra. Podcast, velho. É pra falar merda.
É pra isso mesmo, né?
É pra isso mesmo. Como é que ele chama? Doug Jones, isso. Valeu. Cara, o Doug Jones como Deadman seria muito foda. E teria que ter uma pegada terror. Então, porra, um Ari Aster pra fazer um filme do Deadman, cara, seria muito foda. Não vai acontecer jamais.
Cara, a gente tá falando aqui, eu esqueci os vilões que a DC tem.
Eu tô olhando nos meus posters de quadrinhos aqui.
Eu vou ser sincero, cara. Eu acho que da galeria de vilões do Flash, que é imensa, eu não sei se algum funcionaria sozinho. Talvez nem juntos funcionariam, sabe? Sem o Flash, exatamente.
Cara, filme de presídio com a galeria do Flash funcionaria.
É, um filme... aí sim. Aí teria... seria mais legal, é verdade. Tem razão.
Seria foda. Um Capitão Frio virado no Jiraya, cara. Com aquelas faquinhas feitas com colher de plástico, espetando todo mundo, seria foda.
Cara, o pior é que o Capitão Frio, ele ficou muito marcado com aquele ator do Prison Break, velho.
Ficou.
E ele fazia aquela voz, ele falava assim, que nem um vilão.
Exatamente.
Eu lembrei de uma sugestão que eu dei aqui há muito tempo atrás no Clube dos Padrinhos, eu quase fui expulso por causa disso, mas seria um filme sobre o Wuxas, a origem do Darkseid.
Puta,
Ah, mas tá já tá rolando o filme dos novos deuses, né, cara?
Não. No filme, tipo, Ascensão e Queda Darkseid.
É, seria maneiro, mas não sei, cara.
Mas quem dirigiria isso? Peter Jackson, hein?
E como ser Peter Jackson virou nosso Coringa, né? Qualquer merda com ele.
Não, mas vou te falar, eu acho que o Peter Jackson num filme desse seria muito mais foda do que num filme do Rock, cara.
É, pode ser.
Mas o que esse puto anda fazendo, hein?
Sei lá, tá morando na Zelândia.
Eu acho que a DC devia chegar pro Peter Jackson assim e falar, então, bora Novos Deuses? Tó, vai, voa.
Eu acho que ele não faria bem Novos Deuses, cara.
Ah, cara, eu
a
acho que...
A gente já tem a diretora dos Novos Deuses, cara, isso aí já tá acertado, a não ser que o filme seja cancelado.
Sei lá, eu acho que Peter Jackson teria uma visão, teria uma pegada muito foda no quarto livro, cara.
Será, cara?
Visualmente falando, eu não sei se a história teria que ser muito bem trabalhada, mano.
Só consigo chegar um cara dirigindo Novos Deuses. George Miller.
Porra!
É, cara, George Miller, ele é bom em insanidade, cara.
Pra mim tem que ser ele, cara. Pra mim, Mad Max é muito os cabeludos bosta da Austrália. É. Eu acho que George... Se bem que tem toda a treta dele com a Liga da Justiça, que ser... Mas o George...
Ah, mas ele tá de boa com a Warner depois do Mad Max, cara.
É, inclusive diz a lenda que vem novos Mad Max por aí.
Cara, porque ele já tá bem velho, espero que saia logo.
34 anos.
Então, cara, ele pode bater as botas a qualquer momento.
É, mas dá pra fazer um filme dos Novos Deuses.
Ah. Ficaria muito foda.
Ficaria concordo, da hora.
Concordo. Mas quem tá fazendo é a moça lá, como é que ela chama? Ava DuVernay, né? O Tom
que
King.
Ela
tá dirigindo e escrevendo roteiro junto com o Tom King.
Ela dirigiu aquele...
Uma Dobra no Tempo.
É, Uma Dobra no Tempo.
Isso.
Que eu não vi, inclusive. Vocês viram?
Também não vi.
Pô, mas ela fez dois filmes que eu acho foda aqui, que é o Selma, Luta pela Igualdade.
Ah, Selma é foda mesmo. Pode
escrever. Selma é dela, é verdade.
13ª Emenda, que é um comentário da Netflix fugido.
É, isso aí eu nunca assisti.
É, tem duas coisas de peso aí. Não sei se pina, sei lá.
Não, porra. Ai, sei lá. Esse filme do Quarto Mundo me dá um medo de sair no Manos, cara.
Ah, cara, que isso? Não joga essa praga, não, mano.
Cara, mas pensa no que eu acabei de falar. Não
falando
tem...
em Inumanos, o Jeff Lubb tá rodando da Marvel, né?
É, ele tá saindo, eu vi as notícias.
Será que a DC chama de volta, velho?
Acho que chama.
Que ele produzia Smallville, né? Produzia e escrevia roteiro.
E ele é bem querido, né?
É, eu só gosto dele.
Pô, eu tenho uma última sugestão. Não. Vince Gilligan fazendo Nightwing.
Caralho, velho.
Caralho.
Porra.
Depois do El Camino, cara, fiquei pensando no filme do Dick Grayson, pós-bite, tá ligado?
Seu Aaron Paul fazendo ele.
Seria da hora.
Nossa, que aliás o Aaron Paul envelheceu horrivelmente, né?
Tá, meu amigo.
Ele mano, envelheceu e perdeu o queixo, cara. Ele tá parecendo uma tartaruguinha. Ele não tem mais pescoço.
Ele começou a usar metanfetamina mesmo, velho. Cara,
é? Caralho.
Eu tô ansioso pra ver ele na terceira temporada de Westworld.
Ah, ele vai estar na terceira.
Ele que é o protagonista.
É, tem aquele papo lá que o Spielberg tá fazendo os Falcões Negros, né?
Ah,
eu acho que foi só anúncio pra subir as ações, aí depois ficou pra esperar.
É, eu acho que o Spielberg, ainda mais depois que o Hulk falou que o super-herói, sei o quê, cara, eu acho que o Spielberg já... Eu acho que o Spielberg, ele não vai explorar esse universo, cara. Ele não vai... Pelo menos não
vai trabalhar. Não, mas os Falcões Negros não são super-heróis, pô. Eles são soldados.
São soldados.
O Spielberg, ele seria outro cara que dirigiria um ótimo Adam Strange, bem anos 80.
O Spielberg, ele também é outro cara que dirigiria um ótimo Quarto Mundo, viu?
Será, cara?
Ah, rapaz, sei não, hein?
Ah, eu acho que ele teria visão pra fazer a parada.
O cara que eu acho que faria bem o quarto é o diretor de Pantera Negra lá, o Ryan Gunn. Depois que eu vi o que ele fez com Wakanda, cara. Ele entendeu bem a visão Kirby.
E pergunta pros nobres baixarem.
Estrinhas.
Pra, assim, é óbvio que ele não quer fazer e tal, mas vamos supor que James Cameron virasse pra DC e falasse, ô DC, quero fazer alguma coisa aí. O que que vocês soltariam na mão dele?
Quarto Mundo.
Quarto Mundo, exatamente.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Você tem razão, ele nunca vai querer fazer isso.
Ele nunca vai querer fazer isso.
Ele tá cagando pra isso.
Mas quarto mundo, o cara fala, ó, tem uma parada chamada Darkseid? Voa, meu filho. Cara, ele ia fazer, ele, cara, ele ia ser a primeira nonalogia, ele ia ser a primeira dodecalogia da história do cinema. Ele ia fazer 12 filmes dessa porra.
É, ele ia longe nessa porra
ele
mesmo,
é longe,
cara.
Ele ia longe. Mas não vai.
Oh, um cara que eu chamo
mas, bem,
não no quarto, mas fazendo um filme do Senhor Milagre, Danny Boyle.
Ah, eu queria ver o Danny Boyle fazendo um filme da Liga Internacional, cara.
Seria da hora, hein? Rolê meio Transporting.
É, rolê meio Transporting, exatamente.
Porra. É, eu acho que eu gostei.
Pessoas não, não tentando entrar na privada, igual o Ian McGregor, tá ligado?
Não, não. Que, aliás, o Danny Boyle, ele tem alguma coisa com privado.
É... Ele adora privado, cara. É. Eu não posso culpá-lo, tá?
Ele manda bem em terror também.
É bom, cara.
Cara, solta como é que é? Capuz Vermelho e os Outsiders na mão do Danny Boyle.
Puta, ficaria foda, hein?
Ficaria é verdade, rapaz.
Foda, velho. Ficaria foda.
Nossa.
É, velho. Seria. Aí seria loucura total.
E tinha que ser com bizarro, hein?
Sim.
Vai querer, né?
Nossa, ia ficar louco, hein?
Bizarro e a. Como é que chama a minazinha lá? Do Transformers? Megan Fox. Megan Fox de.
Megan Fox, nossa senhora.
Pinta a Megan Fox de laranja e tá valendo.
Bota e seja feliz, né?
Bota um biquíni, né? Um biquíni roxo nela e esteja feliz.
Vocês assistiram Yesterday?
Não, ainda não.
Ah, me deu uma preguiça do caralho, velho.
Porra, cara, eu gostei muito da Lily James. Filme. Ela, tipo, o Danny Boyle tirou leite de pedra dela, sabe? Conseguiu fazer ela atuar legal no filme. Eu acho que ela seria legal num filme desse. Pegar uma menina mais assim e dar uma piração, sabe? Colocar pra ser um personagem nada a ver. Podia rolar um filme tipo nisso também, com os novos titãs, hein?
Não.
Drama, se, essa é da hora.
Não. Se é pra ser um filme tipo
Goonies com novos titãs, cara.
Se é pra ser um filme tipo Goonies, novos titãs, não. Justiça Jovem, mas a Justiça Jovem original, que era só...
Peter David.
Que era do Peter David. Aí sim, aí seria
aí
foda.
Faz sentido, seria da aí hora, hein? É que eu pensei, não titãs do Marvel, pensei, não, tem agora, que é o Damian Wayne.
Ah, na molecadinha, você tá falando.
É, molecadinha. O Mutano.
Que, aliás, o Mutano, né, ele é um moleque de 240 anos de idade. Eles continuam
pode crer, né, cara?
Voltando ele, agora ele é moleque de novo. Porra, mas o cara já casou, teve 5 filhos. É avô. Não, moleque de novo.
Moleque de novo, ele voltou a ser moleque.
A Ravena também.
Oh, um filme de terror da Ravena seria foda também.
É, mas acho que não sustenta.
Ela sozinha, não. Mas eles fazerem um lance estilo, eles tentaram fazer com a... Iam fazer com Novos Mutantes e foi pro caralho também.
Seria da hora, hein?
Cara, eu queria ver aquele filme dos Novos.
Ah, parece que vai sair no Hulu ano que vem, né?
É. Bom, cara, agora eu já vendi minha alma pro Netflix e pro Amazon Prime. Eu não vou assinar Hulu.
Não, mas a gente não tem Hulu no Brasil, não dá pra
assinar. Mas
isso
vai chegar na plataforma da Disney.
É. Também não vai estar disponível aqui tão cedo.
Não vai estar disponível aqui. Eles vão fazer um convênio com a Amazon ou com a Netflix.
Exatamente. Eles vão atrás de quem já tá por aqui.
É, com que eles tiverem menos puto, eles vão fazer um convênio.
Diga que é a Amazon.
Pelo jeito é a Amazon.
Que, aliás, eu assinei a Amazon Prime pra ver qual é, né? Tem 30 dias grátis, né? E é baratinho, é mais barato que Netflix. Eu assinei pra ver qual é. Comecei com o filme, ó, uma bosta.
Ah, pra série tá bom, cara.
Pra série tá bom, mas não, eu comecei e falei, pô, eu não vi o filme lá do Shyamalan, do Vrido, no cinema, deixa eu ver. Caralho, cara, que filme bosta, meu Deus.
É, eu saí meio broxado também.
Nossa, que filme broxante, meu Deus.
Mas não precisava, né, cara?
Não.
Fragmentado, ele se sustenta com o
último não, filme. E Corpo Fechado também. Esse último filme, ele não era... Porra, o cara criou toda uma mitologia no final pra falar, e aí acabou a história, gente. Valeu, obrigado. Porra, foder.
Falar em acabar,
oh,
já tá ficando meio tarde aqui.
Por falar no Shyamalan, que super-herói ou vilão vocês dariam na mão dele?
Ele por si só já é um vilão, cara. Deixa
um super-vilão fudido, mas, né? Só pra
Senhor
saber.
Destino.
Oh, pô, Senhor Destino é o cara da Liga da Sociedade da Justiça lá, caralho.
É, então. Daria ele como herói na mão do
Shyamalan. Mesmo? Você acha que.
Puta, cara.
Faria bem o Senhor Destino?
Acho que faria uma apelação louca.
O Shyamalan, um dia bom, ele faria. O Shyamalan 80 por hora faria.
Não, mas faz quanto tempo que a gente não vê ele a 80 por hora, velho?
Ah, cara, Fragmentado. Não, Fragmentado só um puta filme. Fragmentado só um puta, sabe?
Se ele mas não é tão bom quanto esses primeiros dele, cara.
Não, mas, cara, serião, o segundo dele não é tão bom quanto o primeiro, que é o Corpo Fechado.
É, acho que nenhum vai ser tão bom quanto esse sentido.
Não dá, cara. Não dá. Não dá porque, sabe? Não dá, não tem o que fazer. Mas ele, assim, contido, ele, assim, querendo dar uma pirada, que nem ele deu uma pirada em Fragmentado, porra, eu acho foda, cara. Eu acho que daria um filme bem legal do Senhor Destino. O problema é que o Senhor Destino agora não dá mais pra ser usado, né? Porque a Marvel fez o Doutor Estranho e agora qualquer coisa que sair nessa pegada vai falar, tá copiando a Marvel. If you just smile, you'll find that life's worthwhile. If you just smile. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, and you in midair.
É isso, minha gente. Eu agradeço as presenças de vossas senhorias.
Muito obrigado.
Para os nossos ouvintes, muito obrigado por chegar até aqui. É, lembrem-se de assinar o nosso feed lá no site para ouvir podcast. Tem também no Spotify, plataformas em geral. Temos o nosso canal onde rola as lives semanais lá no YouTube, youtube.com/comicpod. Nos sigam nas redes sociais, o facebook.com/comicpod, twitter.com/comicpod e as porra toda aí. Será que eu tenho mais algum recado? Não, acho que eu não tenho mais nenhum recado. É isso, obrigado. Deus os abençoe, Darkseid os amaldiçoe e até o próximo.
Deus, falou.
Valeu, até a próxima.
Just when I stopped opening doors, finally finding the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines. Nobody there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. Where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? Send in the clowns. Well, maybe next year.
Pode é o podcast do site terrazero.com.br.